Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 52, o podcast de paternidade supimpa mais zoado dessa paternosfera. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje sim a gente vai saber qual é o limite do humor.
E melhor ainda, na metade do tempo, porque o Thiago Berto não tá aqui.
Exatamente,
então
graças a Deus.
Então não vai ter aquela enrolação e filosofias ao longo do podcast.
Mas a gente tem uma
altura.
Um cara à altura aqui.
Sim. Eu acho que vai ter sim, eu vou complementar esse espaço aí.
Aqui é Victor Urives e a semana tá supimpa, é isso aí.
É isso aí, a gente trouxe aqui dois amigos nossos aqui do Minuto de Silêncio pra gente fazer uma conversa bem bacana. Então, Caco, se apresenta aí.
Bem-fazeres, irmãos. Aqui é o Vinícius Antunes. Eu sou o Cacofonias, lá do Minuto de Silêncio. Se você não conhece o podcast Minuto de Silêncio, está convidado aí lá. E eu, que sou um dos hosts, sou pai. E é um prazer estar aqui. Eu sou também roteirista do Zorra, que é um programa que todo mundo ama, tá curtindo aí, fala bem no Twitter. E é um prazer que tá falando de filho, né, cara? Porque as pessoas olham assim, caramba, tu tem filho, cara, coitado.
Você conseguiu?
Então, se eu conseguir, é uma prova que todo mundo pode ter filho, sim. Todo mundo tem o seu pouquinho de responsabilidade e com treino a gente consegue. Meu filho tá me educando.
Boa. E você que já veio aqui com essa voz sensual?
Eu vim aqui outras vezes, olá pessoas lá na internet, sou Marlos, lá também do Minuto de Silêncio, do Player Select, da sua vida, do seu... Às vezes as pessoas se esbarram em mim na internet e tá esbarrando em mim. Até sem querer.
Um detalhe que as pessoas não sabem sobre o Marlos é que ele faz uma cicatriz pra cada podcast que ele participa. E o corpo dele está coberto de cicatriz.
Poderia ser verdade isso, cara.
Pô, hoje eu encontrei uma ouvinte do Tricô e ela falou, porra, eu acho que eu contei que a gente ia gravar com vocês. Cara, que maneiro, não sei o quê. Cara, eu acho que eu já vi o Marlos aqui, né, nesse... Lá no negócio da Cruz Vermelha, lá, aquele quartel de lá.
Ah, sim, sim.
Eu acho que eu já vi. Eu até tirei uma foto, mandei pro meu marido, não sei o quê.
O Marlos já participou... Cara, uma história do Marlos no Nerdcast.
Que isso, cara?
Ele resgatando um cara que sofreu um acidente, ali o bombeiro que ficava contando história. Ele tá em todos os lugares. Não existe, caralho, um podcast, cara, que não tenha pelo menos mencionado o Marlos. Nem que seja pra falar assim no ar. Não, Marlos aqui não, pelo amor de Deus.
Eu já tô ouvindo bastante, na verdade.
Ai, ai. Bom, então é isso. A gente tá aqui com eles pra poder falar um pouco sobre como é que a gente introduz esse humor na infância, como é que a gente lida com a zoeira na infância. Segura aí que a gente vai vir nos recadinhos e daqui a pouco a gente traz eles de volta. Vamos trancar eles no calabouço aqui e depois a gente traz eles de volta.
Ai, me solta!
Recadinhos do Tricô. E no recadinho do Tricô de hoje, olha só, a gente precisa, olha só coisa bonita, a gente tem que começar a falar sobre a família Paizinho Vírgula de podcast. Olha isso.
Família Paizinho. Calma aí.
O quê?
A novidade é novidade, mas...
Que novidade é novidade?
Do outro podcast?
Qual deles?
Tamo junto?
Ah, então isso aí, ó.
Acho que não tô acompanhando? Eu só não acompanho e-mail.
Pô, então olha só. A gente tem o nosso Tricô de Paz, esse aqui, né? O nosso carro-chefe da parada aqui. A gente tem o nosso podcast Carro-Chefa, que é o Sinuca de Bicos, né? O nosso podcast de mães, feito por mães, sobre maternidade, sobre as coisas da vida da mulher, né? Uma coisa linda, maravilhosa, a gente ouvir e saber um pouco como é que é o outro lado, né?
É melhor que o nosso, só que a gente finge que não é, não.
É muito melhor e não tem nem como fingir que não é.
Quando alguém fala assim, nunca... Lá, 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 lá.
E a gente tem também o Coisa de Criança, que é o nosso podcast feito para crianças.
Carro-chefinho. Até o momento, até esse instante, ninguém reivindicou o direito de ser o primeiro podcast para crianças.
Exatamente. A gente ainda continua sendo o primeiro.
Continua. Até quando?
Não o único, mas o primeiro.
É.
E agora a gente tem também o Tamo Junto, não é verdade? Podcast que eu consegui arrastar a Anne de novo para gravar comigo e tá sendo muito maneiro, cara.
Foram quantas horas, ou dias, ou meses de persuasão? Persuasion.
Olha, foi menos do que eu imaginava. Achei que fosse demorar muito, mas ela, tipo, super topou de boa.
Que maneiro.
Foi muito legal. Acho que ela já tava acostumada a falar no microfone por causa de coisa de criança, né? Então, foi mais fácil.
Ah, é verdade. Teve uma introdução, uma experiência ali, projeto piloto.
Exatamente. Então, porra, cara, assim, tá sendo muito maneiro. Então, acompanha. Todo mundo, ó, tudo aí, ó, pra você assinar no seu agregador de podcast, hein? E também fica esperto aí que daqui a pouco tem mais podcast saindo nessa família linda e maravilhosa, que só cresce podcast nesse Brasil?
Ele não se cansa.
Não se cansa.
Enquanto tiver horas de sono para serem reduzidas, senão não, criar esse podcast.
Esse daí eu só tô dando consultoria.
Ah, entendi.
Entendeu?
Maneiro.
Então esse aí eu não vou me envolver tanto assim, não. É que nem o sinuca.
A sua saúde mental,
agradece.
Corporal e total.
O pouco mantém. Que ainda resta, né?
Agradece.
E é claro que isso tudo também só é possível porque a gente tem apoiadores supimpas, lindos e maravilhosos, que acompanham a gente. Então, se você ainda não apoia, cara, você pode ajudar a gente a partir de 15 reais. Na verdade, a partir de 5 reais, né? Mas o mais maneiro é quando você apoia a partir de 15 reais, você tem acesso aos nossos chats, você tem acesso agora apoiando pelo paizinho.com/apoiar. Olha que bonito agora. É tudo pelo site.
Olha, te dizer uma coisa. Tá mais barato que gasolina.
Pior que é.
Não é? Olha só.
E você ainda ganha desconto na loja, você ainda ganha acesso antes do lançamento do episódio. Cara,
você pode fazer um escambo aí,
cara,
comprar e revender, daqui a pouco você consegue dinheiro pra botar na gasolina.
Pois é, né, cara? Então, a gente tem que rever esse negócio aí. Então, olha só, se você quiser ajudar a gente, você pode ir lá, paizinho.com/apoiar. Tem todas as campanhas que a gente tem no site hoje em dia pra você escolher o projeto que você gosta mais e as recompensas que mais te enchem os olhos.
Sim.
E por último, a gente fazia tempo que a gente não falava sobre isso.
Né? Mas eu quero no gingado.
O que é?
No gingado.
Que isso?
Eu quero que você fale no gingado.
Eu lembrei. É o bote do paizinho.
Que isso, hein, ó. Rebolando até o chão.
Que porra, cara.
Saudade de som.
Bote do paizinho. Então, olha só, você pode ir lá em m.me/paizinho, e você tem um bote que eu mesmo fiz. Olha que coisa maravilhosa. Isso significa que ele não é a primorosidade de bote, mas... O mínimo que é te entregar um resumo do dia que teve coisas no site lá, ele vai te mandar. Lá pelas 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, tu vai receber uma mensagem no seu inbox do Facebook dizendo: ó, isso aqui é tudo que veio novo hoje aqui no site, hein? Sai um texto, sai um podcast, um vídeo, isso aqui, agora tem podcast pra caramba, você vai saber sempre por lá.
Super funcional.
Muito funcional. Muito lindo, maravilhoso. E assim, tem uns easter eggs lá, se você jogar umas palavras malucas lá, ele vai te responder.
Eita!
Jogar um tricôzinho, vamos ver o que ele vai responder pra você.
Eu vou tentar isso, eu nunca fiz.
Tenta lá, depois você me fala. E então é isso de recadinhos por hoje. Agora a gente vai direto pra leitura de e-mails. Então olha só, se lembra, a gente mudou. A gente não é mais, a gente não vai dizer mais a mulher do Google. A gente dispensou a mulher do Google, ela só ficava falando grosseria pra gente aqui. Então agora o minuto que onde começa lá a pauta principal, tá no post desse episódio. Só você vai lá, vai ver e pronto, pode ir direto. Mas não deixa de ler, não deixa
não,
de ouvir.
Não, tem um coração quente.
Exatamente, faz bem pra sua alma.
Leitura de e-mails.
O nosso primeiro e-mail é da Thaís Aguiar. Olá, pessoal. Que episódio maravilhoso. É o pai e seus pais, mas não poderia me identificar mais. Desde a minha adolescência, tinha um relacionamento muito conturbado com meus pais. Meu pai morreu há 8 anos e, na época, eu não suportava a presença dele. Era extremamente complicado. Depois que ele se foi, minha dificuldade com minha mãe dobrou. Quando engravidei e depois que a Sofia nasceu, a situação ficou ainda mais insustentável. Tanto que cortei as relações com ela, mas prometi a mim mesma que meu relacionamento com ela não iria interferir o dela com a Sofia. Lia do engano. Pois, eu tava lendo isso e tava pensando exatamente a mesma coisa. Pô, como é que ela vai conseguir? Eu me lembro de um dia que saímos para almoçar, meio-dia no verão, e ela falou para a Sofia colocar um chapéu. Minha vontade de negá-la como mãe, como pessoa e seus conhecimentos era tanta que eu discordava de absolutamente tudo que ela dizia, inclusive do que eu concordava. Super me identifiquei com o Thiago. Pois é, tá vendo? Resultado, a Sofia teve insolação e passou bem mal. Aí eu me dei conta de que eu não estava sendo tão imparcial quanto imaginava que era. Com a ajuda da minha então terapeuta, trabalhei algumas questões com a minha mãe, que era assunto semanal. E tudo começou a melhorar quando eu me dei conta de que eu não sou obrigado a amá-la. E eu não tenho que amá-la simplesmente porque ela é minha mãe. A única coisa que eu devo fazer é tratá-la com respeito. Além disso, como eu não posso simplesmente demiti-la do cargo de minha mãe, tive que ressignificar nossa relação. O papel dela como minha mãe e o meu como filha. Não ter essa cobrança de amá-la, de ter a mãe perfeita que ela sempre bancou ser, nem cobrá-la que ela me aceite exatamente do jeito que eu sou, aliviou não só o nosso relacionamento, como também o meu papel como mãe. Tirar desarme do papel sacrossanto que a sociedade acha ou impõe que toda mãe tem que ter, mas que eu acho que não cabe a ninguém, ajudou-me a ser uma mãe muito mais leve. Entendi que não sou perfeita e isso é saudável não só para mim, como também para as minhas crias. Por outro lado, meu relacionamento com a minha sogra e com o meu sogro melhorou 2000% quando eu comecei a falar diretamente com eles. Meu companheiro não contraria a família. Para ele, é como se ela fosse perfeita e as imperfeições no seu ponto de vista são tão pequenas que nem contam. O lado bom disso tudo foi que, a partir do momento que eu me posicionei mais como mulher ao invés de filha, que eventualmente assumimos quando nos casamos, eles passaram a verdadeiramente aceitar o nosso estilo de vida e nossas escolhas na criação, por mais que seja um absurdo ou estranho para eles. Não que eles deixaram de dar as suas opiniões, mas percebo que agora não há hierarquia. Não é uma ordem, mas uma partilha de conhecimentos. Queria compartilhar mais coisas, mas sei que já ultrapassei os caracteres do Twitter Tricô de Paz e fico por aqui. Muito grata pelo podcast, não só a vocês, como também ao Frederico. Nunca me senti tão contemplada num podcast. Beijo grande. Que meio bacana, Thaís. Obrigado pela sua... É muito legal ver que a gente tem essa identificação, né? Eu me vi muito no e-mail dela e eu acho que a gente acha que é muito especial, né? Que é muito diferente das nossas histórias e, na real, a gente percebe que todo mundo tem uma história muito parecida, né?
Como é que eu tô tentando lembrar a música do...
O que que você tá fazendo, cara?
Do... Da...
Hã?
Ai, é que morreu. 32 anos, né? Morreu.
Que isso, cara?
Ai, Elis Regina.
Tu vai cantar agora, é isso?
Não, eu tô tentando lembrar só da frase. Nascemos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
É isso aí, olha que bonito, profundo.
É que bonito, né? Nossa, só 3 anos depois, né? Estraguei até filosofia, o clima, essa porra toda.
É só o Vitor não estar aqui que a gente fica até mais filosófico.
Né? Pois é. Vitor?
Opa, desculpa! Olha o ato falho aí do que eu não queria que tivesse aqui.
Adoro atos falhos.
Obrigado pelo e-mail.
Próximo e-mail em homenagem ao Thiago Berto, que não está aqui, por isso esse episódio vai ser 50% menor. Inácio Moreno. Olá, meus amigos supimpas. Aqui é Inácio. Converso com vocês com frequência através de várias conversas telepáticas. KKKKK. Então você que não deixa dormir? Considero vocês meus amigos imaginários. KKKKKK. Só falta alimentar virtualmente igual a um Tamagotchi. Roiá, roiá, roiá. Ele mistura as risadas, eu fico confuso. Não sei se vocês estão sabendo, mas esse episódio foi feito para mim. Prometo não me estender no e-mail. Sempre tive um relacionamento muito saudável com os meus pais. E sou muito grato por isso. Sei o quanto é difícil encontrarmos essa realidade nos filhos da nossa geração. Mas como nem tudo são flores, ainda bem, tive uma grande frustração recentemente em descobrir que o relacionamento que gostaria de ter com ele, ele não poderia me dar. Tive essa sacada até depois de escutar a experiência do Queiroz com o pai dele. A minha entrega à paternidade me possibilitou trilhar a minha própria caminhada. Isso para ele foi como desvalidar a caminhada que ele fez. Este fato se transformou em um bloqueio no nosso convívio. Perceber isso me proporcionou amá-lo de forma mais autêntica e saber me libertar de uma necessidade minha que estava descasada da realidade. Queria muito agradecer o Frederico. Todo mundo fala Frederico, gente. Quando vocês falam Frederico, tem que rolar um translate na minha cabeça.
Pois Fred. Pra mim é Fred também.
Pelas indicações... mas a gente é íntimo.
Oh, sim, claro.
Pelas indicações supimpas dele no episódio 37, Saúde Mental. O livro Um Coração Sem Medo me fez muito bem. Foi libertador. Caraca, já leu?
Tá melhor que a gente.
Tá. Além do episódio ecoar na minha cabeça até hoje. Fiquei eufórico com um novo episódio com ele. Amo vocês e não canso de enviar feixes de luz de muito amor para vocês. Meus amigos imaginários. Beijos e até breve. Inácio, muito obrigado. Você não sabe como a gente fica feliz por esse carinho que você está dando pra gente.
Valeu, Inácio.
Próximo!
O próximo e-mail é nosso querido amigo Presunto Lima.
Que isso, fera?
Que foi?
Tá escrito isso não.
Ramon. Ah, meu Deus do céu, que coisa horrível. Fala, rapaziada tricoteira. Se vocês não se lembram, sou o Ramon de Realengo, pai da Flor. Super obrigado por esse tema. Assim como o Vitor, eu sou admirador do Fred. Tipo, o Fred tem uma legião de admiradores, né? Esse cara fez a minha cabeça explodir a cada frase. Pra mim, essa pauta foi especial, pois tenho muitas diferenças com a minha mãe. No início da minha relação com a minha parceira, ela não apoiava muito por vários motivos. E dentre eles, o mais complicado, a religião. Eita, essa é pesada mesmo.
Pesada, hein?
A minha parceira obviamente se sentia incomodada e eu caí de queixo no ponto que o Fred falou de tentar ser um mediador, de fazer a ponte entre elas. Falhei miseravelmente, mas logo depois testei a possibilidade de deixar claro meus pensamentos, pois o ambiente na minha casa estava bem ruim. Mas isso não ajudou muito, porque a coroa tem convicções fortes. Vulgo, cabeça dura. A gente tá rindo, mas é desespero.
Não é, exatamente.
Resolvi, por várias razões, sair de casa e seguir uma vida com a minha companheira. Foi um baque para ela e até hoje é muito decepcionada comigo por isso. A situação melhorou muito com a notícia da gravidez da Flor. Elas se aproximaram bastante, mas ainda existe um ressentimento entre nós. Preciso trabalhar isso em umas sessões de terapia. Às vezes me sinto culpado por tudo o que aconteceu. Obrigado pela pauta. Foi excelente e desculpa o e-mail grande. Abraços supimpas. Observação 1. O Fred me fez pensar, me fez repensar se estou trabalhando na área certa. Depois de maratonar o Tricô e escutar esse cara por duas vezes, vi que me identifico muito com a psicologia. Mais uma vez, obrigado, Fred. OBS 2. Sou pai jovem. Schaffen. Tenho 23 anos.
Adolescente.
É um moleque pueril.
Nela adolescente.
Imberbe. Imberbe você também é, né?
Realidade.
Tenho 23 anos e também gostaria de ouvir /participar de uma pauta sobre pais Schaffens, dando uma força pro tricoteiro que levantou a bola. Aí, já temos dois, hein?
Já temos dois, hein? Já fechou o grupo.
Já vai ser a malhação da paternidade, né? Muito bem, Ramon. A gente vai te chamar sim, cara. A gente tá querendo falar sobre isso e vai ser bem bacana te ouvir. Um abraço aí e obrigado pelo teu e-mail.
Próximo e-mail do Cássio Setúbal. Que programa fuderástico foi aquele? Tive uma sensação de estar numa final de campeonato de boxe cujo ringue era uma arena de futebol de sabão. Sendo que nem gosto de futebol, muito menos de boxe. De nada. Caralho. Eu vou reouvir isso aqui 5 vezes pra entender. Quando tentávamos levantar, ou escorregávamos, ou levávamos mais uma rasteira do Fred, ou um direto de esquerda seguido de um gancho de direita que nos levava à lona. Agora entendi. E quando eu pensava que eu via o juiz indo terminar a luta, ainda era o Fred vindo tirar um pouco de roupa que estávamos expondo, pouco que tentávamos esconder.
Foi difícil. Caraca, aí, hein?
Aí, ó. Foi profundo esse negócio, hein? Enfim, pura desconstrução, muito profunda. Por isso, muito massa e, por demais, proveitosa. Confesso que também, sendo pai e psicólogo, com também anos de terapia, parece que não fez menor diferença. Escorregava e paralisava como vocês. A diferença era que vocês ainda tinham que arrumar algo para falar, e eu não. Risos, por extenso.
Essa foi boa.
Ele é formal.
Ele é um cara mais sério, né?
Exatamente. Buguei. Buguei não é formal, não. Buguei infindáveis vezes e a cabeça explodiu outras tantas.
Olha só, vamos fazer aqui a análise do e-mail do camarada aí, do Cássio. Ele jogou um risco por extenso pra ver que, não, olha só, aqui negócio formal. Aí falou assim, vou quebrar um pouco essa expectativa, vou jogar um buguei. Mas aí depois ele já mete um infindáveis vezes.
Entendeu? Caraca, é uma confusão ali.
É, ele tá ali, ele tá flertando com a informalidade.
É uma montanha-russa de posicionamentos de e-mail. Eu não consigo entender. Buguei infindáveis vezes e a cabeça explodiu outras tantas. Por isso, assisti uma segunda vez e aí a racionalidade pôde acompanhar o que tinha sido pura sensação de ficar sem chão. E como foi bom e angustiante ao mesmo tempo. Percebi o quanto algumas saídas que arrumamos ainda estavam quase que determinadas, entre aspas, pelo contexto de que viemos, mas a gente achando que estava escapando. Maridinho da mamãe, pai perfeito, fazer tudo diferente, afastar-se dos pais, tudo isso, saídas, só para não lidar com os inúmeros sofrimentos que não demos ou damos conta hoje. E assim, mais uma página de um grande processo de se conhecer junto com os caras que se arriscam a expor em público com coisas tão profundas que outros não teriam sequer a coragem de falar em 4 paredes. Gratidão profunda por existirem e por terem construído, ou melhor, terem desconstruído este programa. Um grande e caloroso abraço. Caraca, vai que sim. Final absurdo, hein? Meu irmão, tô aqui tremendo já.
Valeu, Cássio. Obrigado aí pelo teu e-mail, cara. Muito bom saber que a gente tá fazendo esse tipo de trabalho aí, né? A gente tem algum valor nessa vida, né?
Não, você não tem valor, não.
O valor todo, no caso, é do Fred, né?
É, exatamente.
Cara, tem muita gente falando assim, queremos Frederico no elenco fixo, não sei o quê.
E quem não quer?
Eu gostaria de trocar o Beto pelo Fred? Com certeza.
Não tem dúvida. Fazer o quê, né?
5 estrelas pra gente, no iTunes.
O próximo e-mail é da nossa querida Márcia Misha. Oi, meninos, tudo bem? Sou Márcia Misha, mãe do Joaquim, também conhecido como Joca, Kim, Amendoquim, de quase 5 anos. Conheci vocês através do Paizinho Vírgula. Adoro todos os podcasts. Indico pra todo mundo, inclusive pro meu amado esposo André, que escuta de vez em nunca.
Crente que rolou um final feliz aí.
Porra, mas sou brasileiro e não desisto nunca.
Isso aí.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK começar a ouvir o podcast. Porque quando eu acompanhava apenas o canal no YouTube e o Facebook, tinha a impressão que, mano do céu, como é que se faz pra ser mãe e pai tão desconstruído, tão paciente, tão compreensivo, tão perfeito? Como? Eu botei mais comos aí pra dar uma...
Uma ênfase, né?
É.
Entendi.
E aí achei que os podcasts seriam só pra dizer o quanto eu estava longe do ideal. Mas sim, venci essa barreira e cá estou amando a forma como vocês falam, como abordam, e aí sim me sinto bem mais próximo de vocês.
Pra ver que tudo é fake, na verdade, né?
Agradeço muito por todos os assuntos abordados e da forma como são abordados. Beijos. Observação. Se tiver a sorte de ler em meu e-mail, uhul! Esse uhul foi meio desafinado, né?
Não, uhul! Foi bom.
Ah, então tá bom. Mandem um beijo para o meu compadre Alexandre Ponciano, pai da Dandara, que é um pai sensacional e um amigo maravilhoso que a vida me deu. E assim como eu, adoro os podcasts de vocês.
Alexandre, um grande abraço.
Alexandre, querido. Márcia, minha querida. Um abraço, um beijo pra vocês, tá bom? Márcia, eu entendo muito bem o que você está falando. Muita gente tem essa sensação quando começa a ouvir a gente, né? E principalmente com relação a mim, assim, tipo, olha, poxa vida, o Thiago, ele escreve os textos lindos, maravilhosos, ele deve peidar rosas.
Vai ser bem por aí mesmo, cara.
E aí, cara, aqui é bem diferente mesmo. E tem algumas pessoas também que não conseguem lidar com essa diferença. Precisamos pontuar isso, né? A gente tem mídias diferentes, então a gente tem os textos que eu faço, que tem uma pegada diferente. A gente tem os vídeos que eu faço, que eu já dou uma quebrada ali, é um pouco mais próximo do que eu sou no dia a dia. E tem o podcast, que é onde eu chuto o pau da barraca, e aqui, isso aqui é 100%.
Realidade pura.
É true, Thiago, true paizinho, entendeu? E assim, as pessoas, algumas pessoas ficam muito felizes em ver esse lado um pouco mais real meu, e ok. E tem outras pessoas que não conseguem entender que existem Thiagos diferentes, dependendo da mídia. E, tipo, podem achar que eu sou um cara falso. Ok também.
A culpa não é minha, cara.
É, entendeu?
A proposta é aquela.
É, a proposta é justamente essa. A proposta do YouTube é outra. A proposta do texto é outra. Então, que bom que você conseguiu encontrar a gente aqui e que você agora tudo faz sentido pra você, tá bom?
Você gosta muito do podcast? Tu ouviu o apoiador Supimpa?
Próximo e-mail, Anderson Martins Neri. Olá, amigos do Tricô. Sou Anderson Neri de Brasília, pai do Rafael de 2 anos e 9 meses, marido da fodástica Márcia Neri e tricoteiro. Fiquei tocadíssimo com o episódio 50. Era ouvindo e as lágrimas embaçando meu óculos escuro. O que é óculos escuro, cara?
Você tava tirando uma onda na rua.
Entendi. Podia estar se escondendo, se protegendo dos ninjas.
É, mas não pode. Tem que abraçar a emoção.
Não tem que ter barreira, não. Todavia, quero falar sobre o episódio 51. Só me vem na cabeça aquele carinha meio calvo fazendo bum, bum na cabeça. Eu não entendi.
É o meme, cara, da cabeça explodindo naquele senhorzinho.
Mas o cara é calvo?
Ele é ligeiramente calvo.
Eu não lembro.
Tem entradas.
Tá, entendi. Obrigado.
Mas é aquele vídeo. Memoriza aí.
Como falar da relação de pais é difícil e sendo pais é mais difícil ainda. Mas estou escrevendo mesmo porque me identifiquei muito com a história do Thiago, o verdadeiro. Eu e minha mãe já tivemos que sair de casa, fugidos do meu pai que chegou em casa e destruiu tudo quando estava embriagado. Meu irmão, eu... Não, meu irmão foi meu, tá? Eu... Só pra ser claro.
Tá bom.
Foi uma interjeição minha. Eu era mais novo que o Queiroz, tinha só 4 anos. Nós desaparecemos do mapa. Entretanto, tinha o mesmo medo do Thiago, de um dia ele ir atrás de mim. E um belo dia, ele me aparece na minha escola na primeira série. Pense no medo. Cápsula locado aqui, hein? Achei que ele ia me sequestrar só para se vingar da minha mãe. Não foi o que aconteceu. Enfim, não convivemos mais. Hoje, para mim, ele é um cara. Mas ele sempre foi a presença na minha vida, mesmo não estando presente, como disse o Fred. E me senti tendo que ser tudo o que ele não foi na minha vida. É tenso. Cápsula locado de novo. Muita terapia na cabeça. Espero que o Fred volte mais vezes. Amo vocês pra caralho. Beijos, safadinhas. Porra, Anderson, muito foda esse e-mail. E que barra, hein?
Não é?
Infelizmente, sempre tem como piorar a história, cara. É bizarro isso.
É muito bizarro. Anderson, obrigado aí, cara. Um beijo e tamo junto nessa treta aí.
Você já mostrou o Tricô para o seu amigo?
Agora sim. Agora sim, o nosso último e-mail, tá? E esse é um e-mail super especial que a gente recebeu, na verdade, pelo e-mail do Tamo Junto. Mas eu tô lendo aqui. porque ele é muito maneiro, olha só. É um e-mail do Luiz Felipe. Olá, amigos. Na verdade, então ouça esse e-mail pensando que ele mandou lá no Tamo Junto pra mim e pra Anne. Olá, amigos. Na verdade, olá, amigo, pois com a Anne eu não tenho intimidade nenhuma ainda. Já o Tiago Queiroz, esse é meu parceiro. Depois de tantos tricôs de paz já escutados, me sinto próximo. Resolvi mandar um e-mail para o Tamo Junto porque acabei de ouvir esse anúncio maravilhoso do novo podcast e também da nova filha Supimpa que está chegando para a família. Parabéns! Parabéns de verdade. Mais uma fonte infinita de energia e felicidade que chegará para vocês com mais um nome lindo, já que eu amo os nomes Dante, Gael e Maia, que não ficaria para trás. Acontece que eu sou tricoteiro recente, há mais ou menos 2 meses descobri o tricô. E como muitos ouvintes relataram aqui, isso mudou a minha vida. De verdade. Sou pai do Thomas, de 3 meses, e até conhecer o tricô, apareceu por acaso no meu Spotify. Olha aí o Spotify.
Que maneiro,
que coisa linda. Spotify paga nós.
Nesse caso, a gente tinha que pagar ele, né?
Verdade.
Contextualizar corretamente.
Eles mandam um ouvinte se a gente ainda quer que pague, né? Tá maravilhoso. Não fazia ideia do que era criação com apego, disciplina positiva, cama compartilhada, comunicação não violenta, parto humanizado e várias outras coisas. Ou seja, eu era um verdadeiro paizinho de merda. Calma aí, Kid. Não pega tão pesado com você, não. Todos nós.
Adorei o Kid.
Tô ficando velho já, cara. Incrível como ouvir vocês falando de tantos temas novos e desconhecidos pra mim me deram um norte como pai e parceiro. Sinto que estou em processo de evolução constante. Ainda muito no começo, mas já sou 1000 vezes melhor do que era logo quando Thomas nasceu. Atualmente estou realizando a saga do tricô. Olha isso. Já mete um Star Wars aqui. O episódio que apareceu aleatoriamente no meu Spotify foi o número 20 sobre maternidade real. Minha esposa já havia me mostrado diversos relatos no Instagram sobre maternidade real, então eu já conheci o termo. E naquele dia específico eu estava pensando bastante sobre nossas dificuldades naquele momento de início de vida com um bebê bem novinho, com menos de 1 mês, e tudo na nossa vida saindo do rumo. Então eu pensei, vou ouvir essa parada aqui. Ouvir as meninas do Sinuca, juntamente com você e os outros 2 parceiros do Tricô, Vitor e Berto, me alertou para um quadribilhão de coisas que eu nunca tinha parado para pensar realmente. Aquilo me incentivou a conhecer mais, estudar mais e decidi começar o episódio número 1 do Tricô e do Sinuca. Olha Eita. Isso. Porém, percebi que estava fazendo errado e parei de ouvir o Sinuca. Fiz uma pausa aqui, dramática. Eu tenho sua atenção, né?
Eu tô aqui, eu tenho medo já.
Tenho sua atenção. Não porque eu não gostava, mas sim para seguir a linha de tempo correta.
Caraca, meu irmão!
Eu resolvi que iria ouvir todos os episódios do Tricô pré-Sinuca e só então começar a saga do Sinuca quando chegasse o primeiro episódio do Tricô coexistente com o número 1 do Sinuca. Deu pra entender?
Aham. Uhum. Ele bota na ordem cronológica real.
Gente do céu, olha isso. Enfim, acabei de ouvir o episódio número 17 do Tricô e está chegando o momento que eu vou poder intercalar o Tricô com o Sinuca. Palmas para mim. Cara, na moral.
Sinistro, mané. Sinistro.
Estava todo feliz por isso, mas aí sem querer...
Sem querer.
Mas aí sem querer dei o play nesses anúncios lançados por vocês nos dias 15 e 16, não sei. Então vi que tem mais podcast pra me atualizar. Tricotox, coisa de criança. E sei lá se tem mais algum que ainda não sei. Estou descobrindo. De qualquer forma, eu tipo, tá tomando spoiler, sacou?
Ah, é tipo aquele trailer que conta todo o filme.
Né? De qualquer forma, pensava em apoiar vocês no Apoia-se. E um dos anúncios de vocês já me deu uma dica de fazer diretamente no site do Paizinho. Então, hashtag bora lá. Tá vendo? Tipo assim, tá ouvindo... Cara, é muito lindo isso, cara. Tá ouvindo lá do início de verdade. Outra coisa. Existe ainda um chat no WhatsApp?
Porque... Existe ainda!
Tá vendo? É tipo como a gente estivesse falando com um cara do passado, tá
que
ligado?
Que maneiro, cara. Tá muito divertido.
Não é? Pois na linha do tempo paralela que eu estou... 26 de 1 de 2017, data do episódio número 17. Vocês falam muito bem desse grupo e eu quero muito entrar nele. Mas também não sei se agora, em 17 de 5 de 2018, o número de participantes já cresceu tanto ao nível de ficar insustentável manter esse grupo. Maravilhoso, cara.
Caraca, tá muito divertido isso.
Maravilhoso. Ô, já te conto logo, Luiz. Luiz, tá bombando o grupo. O grupo tá realmente insuportável de
tem muita gente.
É mensagem pra cacete. Mas ele tá bombando lá, cara. Continua lá, tá? De qualquer forma, é apenas um oi de um ouvinte maluco que está no meio da saga de conhecimento no universo do paizinho. Juntamente com a saga de criar um filho lindo e maravilhoso que chegou faz 3 meses para mudar minha vida e a vida da minha mulher completamente. Aproveitei a vontade de desejar felicidades a vocês pela nova cria chegando e mandei esse e-mail enorme, que nem sei se será lido. Pô.
Não tinha como não ser lido.
Pô. Já decidi que esse podcast do casal mais supimpa do Brasil não me escapa. Então esse eu começo do número 1 e não vou ficar atrasado ouvindo retroativamente. Hashtag tamo junto e viva Maia.
Caraca, não, que e-mail foda.
Que e-mail foda, cara. A gente faz isso da meia-noite, 1h da manhã pra isso, cara, pra ter esse carinho. Porra, isso é muito foda, cara. Luiz, um beijo pra você, pra sua esposa, pro seu filho, cara. Maravilhoso o que você tá fazendo aqui. Eu achei, cara, achei incrível. Mostrei pra Anne, a Anne ficou super emocionada também. A gente tá amando teu e-mail, cara. Obrigado por tá fazendo assim. É tipo, ouvindo o tricô da maneira certa.
É.
É tipo, purista do tricô. Muito bom. Então é isso de e-mails por hoje. Estou ficando rouco. É verdade. Contenham-se. E vamos agora para a nossa pauta principal. Então estamos aqui de volta na nossa pauta principal. Vamos trazer o Caco. Pode sair, Caco. Conta um pouquinho mais aí sobre vocês, sobre os seus filhos. E aí a gente começa a puxar daí, tá bom?
Cara, é o seguinte. Eu sou roteirista e a minha vida ela é bastante desregrada, digamos assim. Porque o roteirista ele trabalha em horários alternativos, às vezes. O podcaster também, tanto que a gente tá gravando 3 horas da manhã e a gente tá aqui gravando isso. E as pessoas estão rindo, né? Em outra, se não fosse o podcast, eu estaria assim, cara, o que eu tô fazendo aqui às 3 da manhã? E o roteirista é assim também, né? Porque, pô, às vezes é uma ideia que você tem, um horário que você para pra abrir o texto, escrever e tal. E, cara, eu era professor, que é o contrário, que é uma vida ultra regrada, né? Porque... Pô, chegaram no colégio 6h30 da manhã pra estar às 7h dando aula, bate sinal, o professor trabalha com... encerra, aluno fechando mochila e vão embora, e pai querendo conversar contigo. Então, outro tipo de vida, o roteirista, o professor.
Professor de quê?
Eu era professor de espanhol.
Espanhol.
De espanhol. Olá, que tal? Como estão? Pessoas! Brasil! Vamos, Brasil! E aí, cara, nisso... eu resolvi ter um filho, eu e a Emanuele resolvemos, né, ter filho. E, cara, uma das preocupações hoje é assim, esse moleque vai nascer numa vida meio desregrada, né, cara?
Uhum.
Pô, e eu e ele estamos nos adaptando a essa vida nova, porque eu não sou roteirista há muito tempo. Deve ter o quê? Uns 5 anos que eu sou roteirista. E, assim, comparado com o tempo que eu fui uma pessoa normal, é pouco, né? Então, uma das preocupações que eu tenho ao criar o filho é essa coisa. Como é que é a rotina de um pai... que não tem uma profissão muito normal com horário, ponto, regras. Mas eu acho que tem sido saudável até agora, né? Pelo menos enquanto ele é novinho.
Ele não tem reclamado.
Não, ele não tem reclamado. Pelo contrário, ele gosta. Ele, pô, eu saí de casa pra vir gravar aqui, ele ainda tava acordado. E acabou de voltar, ele ainda tá acordado. É que enquanto ele não alcançar a prateleira das cervejas, eu tô tranquilo.
E só pra o pessoal entender, é o Chico, seu filho?
Isso, o filho se chama Francisco Antunes. Farias Antunes. Francisco Farias Antunes. É isso. Vocês podem digitar aí no Google que...
Tomara que não. Outro.
E ele tem 2 anos.
Dois anos
agora, dia 3 de maio.
Boa, boa.
Sucesso do Instagram, ele. Sucesso do Instagram.
É, Instagram já do tem... papai, bomba. Vários likes. Agora só tem foto dele, né? As minhas não dão like. As dele eu fico, porra, meu filho dá like. Pô, já tô até no Tinder botando foto dele. Não, opa, não tenho Tinder, olá, não. Sou casado, muito bem casado. Não pode.
Bom, gente, quem já ouviu o Pitricô de Paz me conhece um pouquinho por aí. Eu já falei, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Matheus, de 14 anos. E tenho a Lara Morena, de 2 anos e alguns meses ainda. Então, eu sou bombeiro, quem não sabe ainda. E tenho outras profissões também, tá? Eu ocupo meu tempo com outras coisas. Eu sou um cara meio... assim como o Caco disse também, eu sou um cara meio desregrado. O problema é que o meu tempo livre, o meu tempo criativo é muito à noite. Porque eu já fui músico também, trabalhei muito na noite, já escrevi coisa pra trabalhar à noite também. Então, você acaba tendo aquela vida meio desregrada, mas quando você tem um filho, você acaba forçadamente a ter que se ordenar de alguma forma, porque senão você não consegue. Até porque o teu tempo de madrugada, muitas vezes, quando a criança tá pequena, é cuidando do filho.
Exatamente.
Então, o que acabou foi que o filho me regrou no sentido de que, pô, de madrugada não dava mais pra fazer as coisas que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que fazer as coisas durante o dia, pra poder à noite cuidar da criança.
Pode crer.
E eu sempre tive essa coisa de realmente ajudar. Não, mulher, deixa aí, fica aí, deixa que eu vou lá fazer uma madeira, deixa que eu vou lá. Eu tinha ilusão, olha só, quando eu tive o primeiro filho, Matheus, eu tinha ilusão de que, não, tranquilo pra mim, cara. Porque eu trabalho de madrugada, eu vou dar essa moral pra minha mulher. Eu tava pesquisando já aquelas mochilinhas de criança, que tu botava nas costas, deixa o moleque nas costas, com a madeira, ou então na frente aqui, eu vou trabalhando, eu vou ninando o moleque, tranquilo. O que é isso? Não dá, não é assim que acontece.
Expectativas, né?
Não, eu achava que eu ia ser o super pai, mega pai, assim, escrevendo as coisas, fazendo o que eu tinha que fazer, pô, balançando o berço, só que não é assim, cara, não é assim. O filho te suga de uma forma que você não imagina, cara, imagina. E eu acabei repetindo tudo isso agora com a Lara Morena agora, vai fazer 3 anos agora já passou um pouco dessa fase, mas de vez em quando eu não acordo de madrugada pra puxar minha orelha. E é um negócio interessante que agora eu não consigo mais fazer as coisas de madrugada, eu já me desacostumei, meus filhos me desacostumaram, meus filhos me regraram, olha só que coisa.
Pois é, pô, comigo assim, aqui o Gael tem 3, né, então ele ainda acorda de vez em quando, e quando a gente tá gravando, de vez ele dá uma de fantasma que aparece, eu tenho que largar tudo lá e pegar, botar ele pra dormir de novo. Mas a gente vive isso, cara. Eu sempre tive uma vida mais regrada, né? De engenheiro lá, pá, 8 às 5. Mas mesmo assim, cara, chega em casa, babou, cara.
É, mas isso é interessante, né? Do filho colocar horários na gente, assim, né? E a gente ir sendo educado pelo filho. Porque, assim, até um ano e pouco, ele não tava indo pra creche ainda.
Uhum.
E aí, bem ou mal, ainda dormia 2 horas da manhã, tal. Dava aquela acordada e quando ele ficava lá na minha sogra, eu dava uma cochilada, tal. Só que agora, com o ritmo de creche, tá 7h30 lá, tal. O que que eu fiz? Cara, eu vou pra academia. Eu nunca fui.
Olha só.
Porque eu deixei na creche, academia do lado. É, agora eu deixei na creche, vou malhar, cara. Coisa que era impensada. Pô, só
coisa que você julgava, inclusive.
É, pra academia fazer o quê? Não, eu nunca consegui ir na academia. Ele conseguiu ter uma sequência de vida acadêmica.
Até ele ter consciência e querer te sacanear. Porque eu tava fazendo isso com a Eva. Eu acordo às 6 da manhã, malho até 7. Ela normalmente acorda às 7, 7h30. Então, quando tô voltando na academia, ela tá acordando. O que ela faz? Resolveu acordar às 6 agora. Cortou minha academia.
Vou zoar esse moleque. Então,
talvez seja o macete você fazer isso. Eu desovo ele no colégio e vou pra academia.
Mas meu coração dói. Dá uma peninha de acordar ela cedo sempre.
Ah, mas
eu tenho que aprender.
Nessas horas você tem que ser durão, ser bronco. Você falou, qual é, moleque? Bora.
Bico na cama.
Não, em defesa, eu penso, e se eu trabalhasse de manhã cedo? Teria que acordar de qualquer maneira, né?
Sim, exato.
Verdade.
Mas tem que acordar cedo, cara. Já preparar pra vida já, cara. Senão.
2 anos, vamos lá, trabalhando pra vida.
Tô falando isso, é um bombeiro. Imagina, no meio da noite, ele tá dormindo, tu acorda, tem que descer. Se o seu filho quiser ser bombeiro, já tá sendo preparado. O Marlos faz isso com o filho dele. Às vezes, tá dormindo no meio da noite, ele chega... só pro moleque acordar no susto.
Ah, isso aí, acordou, mano. Agora volta dormir agora.
A cama era no alto, criança com 2 anos. Cama no alto, só tinha um canudinho pra descer.
Tinha um rapel no berço dele, tinha um rapel já.
Ai, caramba. Então, vamos lá. A gente já saiu do negócio. Tá maravilhoso isso aqui, essa conversa. Olha só. Então, vamos aproveitar que vocês têm um podcast de humor. E o Caco, principalmente, ele trabalha com humor diariamente. Tu
Sim,
vive
e pagam
humor.
Pra isso, né, cara? É impressionante. Eu fico imaginando o dia que vão descobrir. O que esses caras estão fazendo aí? Piada! A gente tá pagando os caras pra escrever isso! Aí todo mundo demitido. Sempre aguardo esse dia.
E como é que isso... Cara, a gente fica pensando hoje em dia, né? Como é que isso funciona pras nossas crianças? Porque, assim, vocês têm crianças de 2 anos, então, tipo, ainda não é um problema isso. Mas eu vejo hoje, por exemplo, o Dante, que tem 5, trazendo da escola, tipo, zoeira, falando que o irmão tem cara de cocô, porque ele aprende na escola. E se fosse assim, pô, beleza, aquela zoeirinha ali, mas, sabe, aí chega em casa, ele zoa o irmão, aí o irmão começa a ficar chateado, aí o irmão começa a chamar ele de cara de cocô, ele fica puto. Como é que a gente lida com essa parada?
Cara, aí tem muitos aspectos, assim, porque o humor e a criança, eles estão juntos quase desde o nascimento, né, cara?
É.
Porque uma das primeiras coisas que o pai, principalmente, né, se maravilha, assim, é quando o filho dá a primeira risadinha, né? Pra ficar que ria pra ele e tal. Então o riso é uma coisa que caminha junto com essa
Total.
Construção do bebê e da relação dele com o pai. Então você já fica assim, pô, meu filho ri disso. E aí ele vai crescendo, você vai vendo do que seu filho ri. Ah, repete, de novo, meu fala mais. É mais? Mais ele ri. Mais? Cara, é... Ontem mesmo, a minha esposa ficou cantando uns 20 minutos de uma música da Pulguinha, cara. Ele deitava, pulava, levantava, deitava, pulava, levantava. E a música era muito pequena, cara. E aí você tinha que repetir aquele refrão 20 vezes. Então, assim, você fica nessa coisa do humor e descobrindo qual é o humor do seu filho.
Sim.
Isso é um tipo... E todos os produtos que ele consome, você vai ver... Desde o... Oi, eu sou o Lucas! Estou aqui desde o Lucas Nossa. Neto, que você vai ver na televisão.
Nossa, pelo amor de Deus. Isso aí é droga pesada.
Tem humor e tudo... A Galinha Pitadinha tem humor e tudo tem humor. Mundo Bita tem humor. Porque o humor é uma chave de atração muito grande, né?
É verdade.
Pra criança. Então esse é um tipo de humor pra gente pensar. Outro tipo de humor pra gente pensar... É humor que talvez ele vai encontrar em outros lugares que não é compatível com o mundo dele, né? Que ele tá descobrindo. Não é aquele humor da casa dele que você escolheu, você botou. É um humor que outros filhos têm, que outros pais têm. E por aí vai. Uma coisa que, pelo menos eu que trabalho com humor, que eu não de forma teórica, mas sempre de forma intuitiva e brincando com ele, tento deixar claro pra ele não se levar muito a sério, sabe?
Uhum.
Essa coisa da criança, ai, é meu, é assim, é assado, perfeccionista, tal, uhum. que faz, e que já tem que ser um pequeno intelectual com 2 anos. Isso eu acho, minha visão, tá? Eu sei que tem pais que pensam diferente disso, mas eu acho isso um pouco... prejudicial pra criança. Acho que a criança tem que ser relax, sabe? Tem que brincar,
não, total.
Tem que rir, tal. Então, eu sempre tento mostrar pra ele, assim, a coisa não é tão séria, sabe? Hoje mesmo, ele tava brincando com um amiguinho dele lá em casa e ficaram naquela disputa totalmente normal de criança, assim, é meu, essa bola é minha, é meu. Aí eu falei pra ele, filho, quer ver ele te dar? Chega lá e fala assim, ó, dá um sorriso pra ele e fala, me empresta. Aí vai o Chico, que mal sabe rir, né? Aquele riso ultrapassado. Aí ele assim, pesta. Aí todo mundo começou a rir, o moleque foi e emprestou rindo. Assim. Então, assim, essa coisa de você tentar não se levar a sério e você não tornar as situações graves, às vezes. Uma coisa que minha mãe fazia muito, que, pô, eram outros tempos também, né? Que eu tento dar um olhar diferente, assim. Minha mãe era muito assustada. Então, eu caía. Ai, meu filho, caiu! Ai, meu Deus do céu!
A cabeça, a cabeça!
Corre pro médico! E eu tento, assim, claro, a não ser que seja uma coisa que eu percebo que é o moleque tá sangrando, saindo parte do cérebro. Meu, que é isso, filho? Leva no esporte. Não. Agora, quando eu noto que, que não é uma coisa grave, que é um tombo, né? Que a criança tem aquela tendência a se assustar, é a novidade do tombo. Sempre falar, não, foi nada não, sacode aí e tal, ria, e caio também e tal, pra ele levar a brincadeira disso, do ridículo que é cair, levantar e de rir de si, tomar um tombo. Acho tirar a gravidade das situações. Acho que o humor é muito bom pra isso também, né? Você desagravar muito. As situações.
E eu já vi muito isso, assim, porque na maioria das vezes a criança, quando cai, a primeira coisa que ela faz é olhar pra gente pra saber qual é a reação.
Sim.
Se a gente tá, ah, meu Deus, aí tipo, ih, fudeu, é ruim mesmo, é grave o negócio.
Sim, sim.
A criança olha assim, o que eu tenho que fazer agora? Calma aí. Aí olha pro pai assim, não, se for grave, ele vai falar, se for tranquilo, então
exatamente.
Tá tranquilo. E esse negócio que eu tô falando aí é interessante devagarão, porque todo pai, ele é um humorista em potencial, porque tu passa.
É verdade.
Tu passa a tua vida fazendo teu filho rir. Ele ri a primeira vez, como você falou, e você quer tentar fazer ele rir o tempo todo, entendeu? Então tudo acha graça. No caso da minha filha, é um pouco complicado porque ela acha graça de coisas realmente meio perigosas.
Claro, afinal você é bombeiro, né? Pai, incêndio, incêndio!
É verdade, eu nunca tinha pensado nisso.
Claro, a referência dela.
Eu moro num apartamento que, assim, é no terceiro andar. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi botar aquelas... não é grade, é...
A rede, né?
Aquela rede de proteção, tá, não sei o quê. É um belo dia, eu tô chegando em casa e ela tá, tipo, quase batendo com a mão no teto, naquela rede de proteção. Eu falei assim, caraca,
meus gatos fazem isso.
Jesus, cadê a mãe dessa criança? E o mais engraçado é que quando eu cheguei, eu falei assim, caraca, tu não viu lá em cima, não? Aí quando eu falei, não, eu fui na varanda e não vi, porque ela olhou pra baixo e não olhou pra cima, cara.
Caraca, brother.
Tipo, não viu realmente ela.
Então, ela não foi picada por uma aranha radioativa, não. Eu trabalho da escola, não.
Não sei, cara. Então, é assim. E ela acha graça de você ficar desesperado. Assim, caraca, isso aí. Ela acha graça pra caramba, sim, bicho. Para tu bem de boa. Entendeu? Ultimamente, eu tenho achado muita graça de jogar coisas no ventilador de teto. Porra. É aquele senso, porque a criança também é engraçada, mas ela tem aquele senso de cientista também. Eu quero experimentar coisas.
Exato. Sim,
mas,
sim.
O que acontece se eu jogar esse negócio do ventilador de teto? Acho que acontece alguma coisa.
Cara, mas um dos princípios do humor é justamente a quebra de expectativa, né?
É,
então
verdade.
Você tem essa expectativa. O que será que acontece? É descobrir a coisa, né? Uh-huh. Tanto que às vezes a gente vê as coisas pela primeira vez, a gente vai num país que a gente não conhece. A gente acha engraçado a cultura dos caras. Se os caras fazem aquilo, os caras comem barata, cara! O cara normalzão lá, barata, que delícia. E você, caraca, cara, como barata. E pro cara é normal. E a criança, imagina, você é novo no mundo. Tudo pra você é um espanto. É, caraca, é assim. Meu Deus, meu filho mija e ri. Xixi, xixi. E pra ele, caraca, eu já fiz xixi 500 vezes, não vejo mais graça. Acho um saco, tem que levantar, mijar. Pra ele, ah, xixi, xixi. Entendeu? É tudo engraçado. Não, porque é essa descoberta. Então isso que é o maneiro da criança. E essa coisa do pai ser um pai. Eu gostei muito da definição do Marlos, essa coisa do pai ser humorista, né? Porque é isso mesmo. E aí existe uma coisa, né? Que o humor, ele se separa da paixão, né? A paixão, ele fica pra tragédia, falando teoricamente, né? Que é aquilo que a gente se envolve e tal, a gente chora. E o humor, ele tem que ser racional. Que o humor é aquele distanciamento, que você olha as coisas criticamente, você critica e tal, você analisa. O humor, ele é muito analítico. E o filho é um apaixonado pela mãe, né? Pô, a mãe tem seios, cara. Não, sim, tem como concorrer com seios. Então o filho fica apaixonado pela mãe e tal. E o pai, a arma que ele vai usar é justamente isso. Pô, meu filho tá viciado em brincar de luta agora, que ele ganhou um martelo do Thor.
Sei bem.
É, e aí ele fica, pum, dando martelado. Só que a mãe dele, pô, tá cansada, né, cara? Eu trabalho, a Emanuele fica em casa. E aí, quando eu chego de noite, a alegria é dar porrada no pai. Aí vai, vanja só. Me bate. Aí, conforme ele me bate, eu, porra, eu me sinto em 50 tons de cinza, porque eu sinto prazer quando ele bate. Pai, eu, aí, mãe, aí, ó, viu? Mas tu não apanha, quem apanha sou eu. Você tem peito, mas eu tenho cara pra bater.
Eu dou a cara pra bater, dá cara pra apanhar.
Aí minha disputa é essa.
Cara, que doideira. É uma coisa engraçada que, tipo assim, eu tenho ela. Com o Matheus aconteceu também isso também. Ele tinha, acho que talvez pelo mundo masculino, não sei assim, a diversão quando eu chegava em casa era brincar de lutinha, cara.
Sim,
brincar de lutinha, nossa, espancar o pai. Espancar o pai, diversão da família, né?
Cara, eu evito hoje em dia, eu fazia muito disso quando era só o Dante. Hoje eu evito muito isso porque o bagulho escalona muito rápido com dois, cara.
É mesmo?
Você começa aí de repente estão os dois trepando, um tá batendo minha cabeça no chão assim, tá, e eu tô tipo, ô, me ajuda!
Caraca.
E
aí, tem que eu tô com medo dele fazer 18 logo. Não, cara, tu é mais forte que eu, para! Vai pro asilo, pai!
É de verdade, pô, tô sem ar mesmo. Não sei
é tenso, cara, é tenso.
Mas dessa brincadeira de lutinha, minha filha tem 2 anos, né? Só que ela é muito pequenininha mesmo. Aí nisso, eu brinco também de porradinha com ela, né? Não porradinha, mas tipo, de ficar agarrando, prendendo, sim, coisas assim, né? E jogando ela na cama, de longo, à distância. Uhum. Ainda não errei.
Porra, ainda bem, né, cara? Poxa, parabéns, não, parabéns.
Mas a bichinha vicia nisso.
Cara,
quer ser jogada pro alto, isolada.
Sim.
É, quer, cara.
Deite em cima dela e faça ela ficar sem ar, as coisas assim. Para, filha, não quero te matar, não.
Mas o Chico é assim, se eu tô no braço do sofá, tu empurra ele de onda. Ele, no lugar de ficar puto, ele fala, mas... Aí vai, você quer ser empurrado. Aí tu se arrepende, pra que eu faço isso aí? Daqui a pouco tá...
Você tá um dia inteiro fazendo.
Ficar empurrando na cama, com certeza.
Sim, é engraçado, porque às vezes coisas que você... Tu tá brincando com a criança, mas tu tá com aquele cuidado ali, sim, tá assim, pô, não pode se distrair e tal. Mas a criança, realmente, ela, é uma coisa... Que pra ela deveria sentir, entre aspas, medo. Mas, não, é meu pai. Então, o que ele fizer tá maneiro. O que ele fizer tá maneiro. Tem aquela confiança. A criança, ela é meio que... eu não diria refém, mas ela tem essa coisa de carência, mas por pura necessidade mesmo. Porque, não sei se é perigoso ou não. Então, meu pai tá aqui, tá tudo certo.
Claro,
é. Depende disso.
Sim, não. Depende da gente pra saber o que é perigoso ou não, né? A gente vai brigar. Não, pode, bota a mão lá no forno.
Cara, minha filha agora, andei de carcunda com ela, agora ela quer se jogar. E o problema é que ela quer se jogar quando eu não estou olhando. Esse que é o problema.
Pensa rápido.
É, exatamente. Bota pra mim. Pensa rápido. Papai!
Vou ver se tu é bombeiro mesmo. Ah, me salva!
Cara, quando eu tô em casa, exatamente isso, cara. Quando eu tô em casa, a minha vida é salvar minha filha. Ela sobe na estante, quer se jogar. Ela, papai, me salva! Eu tô na cozinha, eu venho pulando assim, com um travesseiro na mão.
Bombeiros 24 horas.
24 horas. Cara, eu tô sendo mais bombeiro em casa do que no trabalho, basicamente.
Maravilhoso, cara.
O melhor podcast do mundo!
E deixa eu perguntar uma coisa. O Marlos, já que tem um filho que é mais velho, que já é adolescente, né? E a gente sabe muito bem que o Marlos tem uma vida aí de muita zoeira nas internets, não
é
verdade?
Sim, cara. É, acontece. É até um ponto interessante isso, porque... Quando eu comecei a fazer conteúdo na internet e tal, essa coisa toda, assim, eu comecei mesmo falando de videogame lá no Player Select e tal, depois cometeu o erro de me chamar pro Minuto de Silêncio, eu tô lá fazendo... eu tô lá enganando o pessoal ainda lá. Então, acontece. Então, eu sempre fui muito despojado pra falar, então, eu sempre fui muito verborrágico também, de falar...
Você jura? Roda, de eu tá nunca percebi isso, cara.
De estar na roda de conversa e também tá falando. Eu tinha um certo hábito também de contar na roda de amigos, e você acaba levando isso pro podcast, de falar muito palavrão, muitas vezes. Aí, às vezes, tá jogando videogame, tá falando palavrão, tal, tá, não sei o quê. E muitas vezes, no caso do Play Select, de videogame, muitas vezes isso atrai audiência, porque tu fala uma parada ali, o pessoal acha engraçado, tal, tá, não sei o quê. Só que chega um ponto em que você começa a querer falar de outras coisas de um jeito diferente. Ou meio que se obriga, você vai evoluindo no sentido de que, ah, tá bom, eu não quero mais falar sobre isso dessa maneira. Por N razões, muito por você mesmo, mas muito também porque você pensa assim, caramba, meu filho tá, vai começar a ouvir essas coisas e tal. E muitas vezes coisas que você falou há muito tempo, já não é mais você. Você já passou por aquela fase, mas quando você joga na rede, fica pra sempre, entendeu?
É eterno, né, cara?
É assim, eterno. Então, eu tô meio que numa fase, assim, meio que de ponderar também um pouco isso. E pra isso...
Ficando velho, né, amigo?
Ficando velho, exatamente.
Começa a ver a luz, quer se converter.
Exatamente.
Aí se arrepende dos pecados.
E nesse momento é importante, até minha mulher um pouco conversa muito comigo sobre isso. Ela gosta, ela vê, se diverte também. Mas ela tem aquela coisa de pontuar. O pessoal gosta, tu fala engraçado, as pessoas riem. Mas tu tem que tomar um cuidado, assim, pô, até onde você pode ir no sentido, no caso de, pô, teus filhos vão ouvir isso. Tua família vai ouvir isso. Tá na internet, de repente alguém vai ouvir isso. Então, tu fica naquela coisa de, aquele dilema de que as pessoas no meio do podcast, na internet, o pessoal não gosta muito disso. Ah, vou fazer um personagem, não sei o quê. Não é questão que seja um personagem. Eu tiro mais como você cria uma persona de si mesmo que você quer transmitir e passar. Assim, e a gente faz isso o tempo todo, na verdade.
É isso que tu explica pro teu filho. Filho, não sou eu, é uma persona mim mesmo. Sim. Ah, tá bom, pai.
Eu tentei.
Pai, vai cagar. Não fui eu, foi uma persona de mim mesmo.
É tipo aquela coisa do Pelé e do Edson, sabe?
Tô vendo.
E com meu filho...
Que caôzinho, né, cara?
E com meu filho, realmente, eu não sei. Pai, tá bom, tá legal. Sei que... Então tu fica naquele dilema. E a gente faz isso o tempo todo, assim, quando a gente quer, assim, quando a gente vai numa entrevista de emprego, quando tu vai conversar com alguém pra namorar, ou quando você vai fazer assim, N coisas, você tenta criar uma versão de si mesmo que se encaixe dentro daquele padrão que você quer.
Não, você não é a mesma pessoa, né, 24 horas por dia, cara.
Exatamente, e isso é o que tá queimando um pouco minha cabeça hoje, falando, cara, meus filhos agora, como é que eu vou fazer?
Que persona você? Eu já tenho 500, já tô começando a esquecer com isso.
Uma
pra minha esposa, uma pro meu filho, uma pro meu patrão, uma pro podcast, uma no vlog.
Isso, quando tu confunde uma com a outra, e aí? Que loucura.
Pô, mas eu acho que esse é o grande... Acho que um dos grandes problemas de quem cria conteúdo há muito tempo é isso, né? Porque, assim, porra, você vai mudar de fato. Você vai envelhecer, você vai amadurecer. Escolha a palavra que você quiser, né? Sim. Mas, pô, você vai mudar, cara.
Vai se arrepender do que fez?
Vai se arrepender do que fez. E aí tu tem aquela decisão também. Pô, apago o que eu fiz ou não, né? Mas aí, tipo, você vai ter que saber... Eu acho que isso é um negócio legal também do teu filho aprender. Tipo assim, olha, eu era daquele jeito naquela época, hoje já não penso tanto desse jeito.
Sim, mas um lance interessante...
Isso vai acontecer contigo também,
sim,
não sei o quê.
E eu tenho a filosofia do seguinte, assim, ou pro bem ou pro mal, não sei. Eu não, eu aceito aceito tudo que eu faço no meu passado, tal, tudo que eu falo, eu ratifico, tal. E porque faz parte da história.
Pois é.
Mas vai apagar um pedaço da tua história. Quem quiser te conhecer e saber quem você é, vai passar por aquilo. Entendeu?
É, mas eu acho também que assim, as pessoas, né? Quando eu falo as pessoas, parece que é uma entidade, as pessoas. Mas nós mesmos, assim, de forma geral, às vezes a gente é muito pouco tolerante quando é a história dos outros. Porque todo mundo tem uma história a ser construída.
Pode crer.
Uma evolução. Não é porque o cara falou aquilo há 5 anos que ele pensa é um igual, que ele é um monstro. Tem que ver muito o que, que foi falado, qual o contexto que uhum. foi falado, qual é a época. A internet registra isso e às vezes fica sem contexto. Eu mesmo ouço os episódios do Minuto Antigo, às vezes eu fico assim, pô, essa piada eu não faria hoje em dia.
Uhum.
Mas não porque eu não achei engraçado na época que eu fiz. Talvez naquela época eu fizesse de novo se eu voltasse no tempo.
Sim.
Mas é porque hoje o contexto é outro. Então não cabe fazer aquela piada que naquele momento. O convidado que tá na mesa é outro. E como ele falou, diante de pessoas diferentes, você é levado a assuntos diferentes, faz coisas diferentes. Essa própria questão do palavrão, né? Eu sou formado em... Na verdade, não sou formado, né? Eu tranquei no último período em letras. Eu quase me formei em letras. Eu sou formado em história, na verdade. E, cara, é... Assim, a questão do palavrão. Eu acho tão complexo essa coisa assim. Pode, não pode falar palavrão. Eu sou muito relativo com palavrão, sabe? Eu falo palavrão pra caramba. Mas aqui, por exemplo, eu não tô falando muito porque o próprio contexto não... Eu, no Minuto de Silêncio, já teria falado os piores palavrões do mundo.
É, o Berto não tá aqui, senão eu teria já uma lista aqui.
É, exato. É, então, assim, depende muito do ambiente que você tá. Mas tem palavrão que eu não acho. Eu acho uma crueldade chamar de palavrão, sabe? Por exemplo, outro dia eu tava dando banho no meu filho. Eu falei, filho, lava o cu aí. Aí mesmo... Aí, minha esposa, o que você tá falando? Eu, é pra lavar o cu, né? Aí ela, não, pô, mas assim, não é cu que fala. Como que ele vai falar? É mais fácil, é pequeno? A primeira palavra que tem que aprender a chamar a bunda é cu, né, cara?
Porque... Mas você bastou, mas ela só, pô.
Mas só. Aí, mano, não, mas aí ele vai falar no colégio. As pessoas do colégio têm cu. Mas é um cu. Todos nós temos cu, né? Então, que outro nome a gente vai chamar o cu? E aí, assim, aí ela tava falando com um grupo de amigos meus, já conversando sobre essa coisa. Ela falou, não sabe, agora o Caco tá ensinando o Francisco a falar cu. Eu, não, eu tô ensinando o nome das coisas, né? Mas não é, cara. E aí o meu amigo falou, mas cara, ele vai falar isso pros outros. E eu, mas quando ele for falar de cu, ele tem que falar cu. Ele vai falar o quê? E aí esse debate, que assim, às vezes também meus limites por trabalhar com humor, não sei, são mais amplos às vezes. Eu não sei se quando ele falar cu a primeira vez na escola, ele vai matar 10 crianças que nunca ouviram. Cu, imagina, eu já tô imaginando.
Vai abrir uma fenda no chão, vai sair Satanás.
O Chico fala cu. E aí vão vir, vão me prender, não sei, eu fico esperando assim. Mas, por outro lado, eu acho também que é uma forma... Claro que não é um palavrão, né? Eu não vou ensinar, pô, a xingar a mãe dos outros e tal, na idade dele. Isso mais pra frente. Mas, sei lá, tem algumas coisas que eu, cara, eu não consigo entrar nesse mundo do... Ah, é um palavrão, é mais grave... Eu achei relativo isso.
Não, eu
cara.
Acho interessante que eu tenho um termo que eu gosto de usar também, que é o palavrão social.
Ah, tá, eu achei
é o palavrão social. Existe o palavrão social, aquele palavrão que você associa. É quase uma mesóclise, é pra você ligar coisas, sabe?
É, mas isso, tipo, porra. Nesse caso, isso, entendeu? Isso. O nome do próprio objeto. Pô, não existe outro nome pra cu. Bunda é outra coisa. Cu é cu. Entendeu? Eu vou falar lava bunda, vai que ele lava só as bochechas. É o cu que eu quero vir lá.
Se ele fosse literal, seria isso.
É, exato. Então essa aqui é a questão.
Tipo assim, porra dentro de um contexto é uma coisa, caraca, mas dentro de um contexto social, vamos dizer assim, tu dá uma topada, tipo assim,
mas nem
porra.
É isso que eu tô dizendo, porque eu não tô falando ele sobre porra, até porque ele não tem idade ainda pra saber da porra, mas o cu de fato ele tem já,
ah,
você
tá,
entende?
Você, ah tá, entendi, você é visualmente, na verdade.
Eu só tenho essa palavra pra falar cu.
Porra, olha, o Caco é muito perigoso, cara, ele tá quase convencendo a gente a ensinar nossos filhos a falar cu.
Olha aí,
é muito perigoso.
Não, não é um porra metafórico assim, né, porque porra é uma coisa, você usa metafórico, não, o cu no caso, não existe outra palavra pra cu. Sim, então eu estou aqui em defesa do cu. Na verdade, meu objetivo de participar aqui foi fazer um manifesto em defesa do cu. Vocês podem usar a hashtag em defesa do cu na rede social. É isso, meu objetivo é esse. Muito obrigado
pode
pelo convite.
Já.
Agora
já pode ser.
Defenda também seu cu.
Meu Deus do céu. Mas, cara, eu acho que é totalmente relativo esse negócio de palavrão, porque assim, em última instância depende da família, né? Tipo, cada família vai definir suas regras e né, seus valores.
Puts,
e
aí
é isso.
Tocou num ponto fundamental sem fazer referência. Minha sogra é evangélica. Então, enquanto o meu filho tá aprendendo na casa da minha sogra, é o anjo Azrael, é o anjo do demônio, em casa tu ensina um cu, então ele tá com vocabulário diverso.
Eita, tá enriquecendo,
isso
né?
Isso é interessante.
Pra transitar em vários setores, em vários lugares.
É isso. assim, cada meio ele tem que abrir. Ele só tem que começar a aprender onde ele pode usar, né?
Exatamente, exatamente. Mas acho que aqui a gente tem uma restrição um pouco maior em palavrões. E é muito engraçado como é que isso já começa a voltar contra a gente, sabe qual é? Porque o Dante, ele já vira um policialzinho do palavrão.
Sim, isso é verdade.
Sim, você... Tipo, hoje mesmo, meu pai veio aqui mais cedo e ele tava contando aí dos problemas da vida dele, não sei o quê. Ele várias vezes, pô, não sei o quê, puta merda, não sei o quê, puta merda. Aí o Dante, vovô, tá falando puta merda aí, tá errado, você não pode falar isso. Ele, não, sabe? Entendeu, cara, 60 anos.
Constrange a família inteira.
Desculpa.
Já vi uma vez que eu tava com um amigo meu, no sofá, assim, da casa dele, debatendo e tal. Ele conversando aquela coisa assim, falou, ah, porra, também é fogo. Aí o filho dele, pai, falou porra. Não, eu falei orra. Aí começa desculpa. Não,
é tipo o Faustão, que esconde porra, né? Orra, tu cansado de ser porra, seu
orra. E o que é orra, se não uma corruptela de porra? Ah, cara, por favor, né? É difícil. Cara, ser pai é difícil. É por isso que eu mando ele bater na cara todo dia com o martelo do Thor dele. Pelo menos assim eu estou pagando meus pecados segundo o cristianismo.
Pela dor, né?
Pela dor. Sem derramamento de sangue não há redenção, tá em Romanos. Conheço a Bíblia também.
Tá pendentado, seu pimpa.
Eu fico pensando também aqui uma coisa. Como é que fica essa relação? Porque a gente sabe muito bem. Isso é uma coisa que eu falo bastante com o Dante, pra ele. Que é isso, né? Ele tá aprendendo o humor, ele tá aprendendo a fazer piadinhas, né? E tá, pô, vai lá e brinca, dá uma implicada com o irmão e tudo mais. Às vezes isso é saudável também. Mas a gente. E, tipo, eu fico com essa dificuldade hoje de tentar ajudar ele a entender qual é o limite disso. Então, uma das coisas que eu tenho falado bastante pra ele, por exemplo, é assim, olha só. A brincadeira só é legal quando todo mundo tá se divertindo. Porque senão, depois o negócio começa a descambar pra bullying, a porra toda. E eu queria entender um pouco mais o que vocês pensam e vislumbram disso.
Cara, pra mim é bem complicado, porque a minha vivência disso, eu vim de escola pública e tal, essa coisa toda. Então, era um local onde o bullying era muito... Nem tinha esse nome, mas existia.
Existir. Pesado, né?
Pesado. E a coisa mais louca que eu vou falar aqui agora é que, na verdade, a única forma que eu consegui de passar pelo bullying quando era mais novo era fazendo bullying com outras pessoas, com outros clientes também, cara. Na verdade, eu não tenho orgulho de falar isso, mas eu acho interessante ser dito. Mas, assim, e o cara que fazia bullying? Onde é que esse cara tá hoje em dia? Tá, assim, então, às vezes, eu acho importante, assim, cara, eu era o cara que fazia o bullying com outros moleques. Entendeu? Então, uhum. E que era uma forma de defesa pra mim, porque na verdade na escola eu era o neguinho e tal, não sei o que. Então, aí, porra, eu tenho que tirar o foco de mim. Porque a escola é um grande presídio, na verdade, né? Então, quando eu vou. Então, quando
a nossa época era, né? Hoje em dia eu vejo meu filho lá e falo, pô, que inveja.
É diferente,
cara. Meu filho com comida vegana na escola. Pô, que beleza. É. Cara, no meu tempo um pacote de Cheetos que minha mãe mandava. Se vira aí, era um atentado contra a minha saúde.
É risoto, aquele risoto de não sei o que, entendeu?
Pô, então, macarrão com salsicha, direto.
Macarrão com salsicha. Então, naquela época, a forma com que eu arrumei pra fazer, foi essa forma. Hoje em dia, até eu começar a construir que depois, assim, cara, não é bem assim e tal, não sei o que. E também aquele negócio, tu sempre encontra alguém maior do que você. Aí depois você encontrou...
Achou alguém maior do que você?
Naquela época. Ah. naquela época. Então, tipo, hoje...
Era um professor.
meu mestre. Assim, eu sinto uma certa vergonha de falar isso pra eles, mas eu tenho que tentar ensinar uma forma de... Olha só. Cara, o bizarro é que eu, em um certo momento, eu fazia bullying com meu filho quando era pequeno.
Fazer bullying com teu filho?
Sério, na minha cabeça, assim, não, vou preparar ele também, eu não posso deixar ele ser otário da escola.
O que tu fala? Seu infantil. Cresce, moleque.
Olha o que eu fazia. Assim, aquela coisinha, a criança tá com roupinha, tá com cheio de bolsinho, não sei o quê. Aí eu tava comendo alguma coisa, eu ia botava o lixinho no bolso dele, fazia lixeirinha.
Meu Deus!
Puta merda, lixeirinha. Aí, tá. A mãe dele, na época, eu ficava brigando, assim, pô, fazendo. Não, mas é que tem que aprender que não pode deixar fazer essas coisas. Tem que aprender que não pode deixar... Olha a cabeça do idiota, né? Olha a cabeça do idiota.
Entendeu? Pô, mas vamos lá, vamos te ajudar um pouco. Isso porque foi pelo menos uns 10 anos atrás,
não,
né, cara?
Hoje tá com 14 anos hoje, na época, e tinha 2, 3...
Então,
tá...
uns 10, 12 anos atrás. 10,
12 anos atrás. Outra pessoa. Era outra persona. Então, tipo assim, até eu entender isso...
Agora
eu
entendi
isso.
Porque ele não te visita.
Embora com a mãe.
Agora por entendi. Escolha, né?
Por escolha.
Agora entendi. Então, quando ele ouve o Marlos, não, não! Papai, não!
Então chegou um certo momento em que, assim, cara, eu tenho que tentar estreitar esses laços de uma outra forma. Eu acabei, assim, minha mãe, meu pai, minha família, minha irmã, todo mundo é educador de uma certa forma, minha irmã é professora, minha mãe fez faculdade de pedagogia depois de, com 50 anos, então muita coisa eu comecei a pegar essa influência, de começar a conversar entre família, assim, eu também comecei a estudar, me educar mais, falei, pô, peraí, pô, então não é por aí e tal, então você acaba mudando a tua percepção e tentando refazer isso. Hoje em dia eu enxergo, por exemplo, que o bullying que ele sofre na escola, até porque eu educo ele para não se colocar nessa condição, mas também respeitar também as pessoas, os outros também. Então, nesse ponto, conversando com ele hoje, ele não tem tanta complicação nesse ponto, porque assim, ó, você também não pode dar mole, mas você também tem que respeitar as pessoas. Hoje em dia, a construção hoje é diferente. A própria escola hoje tem muito mais cuidado com isso do que tinha na nossa época. Nossa época era presídio mesmo.
Era só sobreviver, cara.
Sobreviver. Quando você chega na escola nova, então, quando você conseguia fazer uma piada e humilhar o cara mais durão, você, agora eu estou tranquilo. Eu consegui fazer uma piada zoando o cara mais durão na escola. Agora, hoje em dia a construção é diferente, entendeu?
Sim, sim.
Então, até pra mim foi uma construção meio sofrida pra mim como pai.
Mas olha, isso que tu tá falando é muito legal. E assim, é legal você sentir bem pra poder contar isso, que muita gente tem vergonha de falar uma parada dessa. Você deveria se envergonhar, inclusive.
Estou começando a ficar agora.
Não, mas assim, muita gente, muito pai hoje pensa assim. Então é legal, sim, a gente trazer isso e falar assim, pô, peraí, não precisa ser assim. Você não precisa, tipo, maltratar o teu filho pra ele não,
exatamente,
ser um bocó na escola, entendeu?
Exato, exato.
Ele achava que era tipo vacina, né? Tu injetava os vírus, né? Mais ou menos
até. Tipo, a testosterona, esse parceiro. E aí cara, assim, bom, enfim.
Ele tá emocionado.
Emocionei.
Marlos, seu filho tá aqui, mas deu um momento do abraço. Tá bom,
aqui. Telefonema aqui agora, teu filho.
Não, mas isso é uma parada. Eu, como eu falei, eu sou da área de educação, né? E hoje em dia também se banalizou demais a palavra bullying, né? Porque, fazem uma brincadeira às vezes, é bullying. O que é bullying, né? Você já deve ter falado disso aqui, mas pra deixar claro. É aquela coisa que é insistente, né? Que,
sim.
Não é uma piada que a gente fez aqui. Caramba, o vídeo fez bullying comigo. Não, a gente ficou uma hora gravando. Não,
exatamente,
existe bullying que acontece, sim, em uma hora, assim. Tem que ser uma perseguição e tem que gerar um prejuízo psicológico pra pessoa, sim, né? Se a pessoa tá de boa... Não, ele me chama, papo de amigo não é bullying, né? Não existe,
exatamente,
bullying entre amigos a partir do momento que é permitido e que é uma brincadeira nossa. Ah, seu Marlos me chama de orelhudo. E eu não tô nem aí, pô, sou orelhudo mesmo e tal. Não, ninguém pode falar, o Marlos faz bullying com o Caco porque chama ele de orelhudo. Não, cara, é assim que a gente se trata.
Uhum.
Então, isso é o bullying. O humor é o que não é bullying, justamente. Então, se você não tá causando danos psicológicos pra pessoa, você não está perseguindo a pessoa... O resto é humor, vocês estão rindo, estão brincando e tal.
Boa, boa.
Uma coisa que é interessante da gente perceber do humor é que, assim, os limites do humor, que é um assunto muito discutido hoje em dia, ele é muito pessoal de quem faz a piada. O limite do humor, geralmente, é o limite que você vai aguentar levar isso adiante. Por quê? Hoje em dia tem recurso que é processo, tem o soco na cara que pode te dar, tem o tiro que pode dar no seu pé. Então, tudo isso passa do que você quer fazer. Por exemplo, a gente viu o caso do Charlie Hebdo, que foi emblemático, os caras do jornal,
sim,
né?
Sim.
Então eles fizeram a piada e os caras foram lá e executaram eles. Bom, eu acho que o risco, pra mim, o meu risco, correr risco de morte, pra mim é o limite do meu humor. Se falam que vão me matar, eu paro de fazer piada. Uhum. Né? Isso pra mim é assim, eu não estou disposto a morrer por nenhuma piada. Eu não sou um cara idealista com as piadas, não. Pelo contrário, peço desculpa e tal. Mas tem gente que acha que tem que levar e tem... Piada pra algumas pessoas é igual religião, sabe? Ela tem fé naquela piada e vai fazer, e acha que tá fazendo certo e cabe os processos, o mundo, as leis. Por exemplo, se eu faço uma piada racista, né? O Marlos tem o direito de hoje, de ir lá, né? Graças a Deus evoluímos nisso, de ir lá me processar eu vou arcar com aquilo.
Isso.
Então o cara tem a lei pra recorrer com isso, que eu acho ótimo. E o cara que fez a piada ao ser processado tem que pensar, caramba, será que vale a pena fazer outro?
Exatamente.
Ele vai ser, né? Porque exatamente. Ele vai ser processado. Então isso é ótimo. Eu espero que a gente evolua, né? Tanto no direito LGBTI, no direito dos negros e tal, por aí vai, sempre criando recursos pra coibir esse tipo de coisa. Fora isso, as piadas estão valendo, né? E o que eu acho legal é que, assim, tem um livro do Enfio chamado Como Se Faz Humor Político, que é um livro muito interessante, que ele fala sobre esses aspectos, as várias óticas do humor. Ele fala assim o seguinte, e o Chaplin também dizia isso, o Chaplin, muito montado na lógica do vagabundo, dizia, o que é mais engraçado? Quando um pobre toma um tomo no meio da rua, às vezes tá um mendigo andando, toma um pobre, ou vem o policial cheio de pompa e toma um tomo no meio da rua. Eu falo, claro que é o policial, porque o cara tem uma expectativa, ele representa um poder e ele cai.
Uhum.
Então você ri do policial. O mendigo, você às vezes fica com pena, né, cara? Pô, o cara, caramba, caiu, coitado, tal, já não tinha nada, tal. Então, o poder é que vai fazer a piada ser muito engraçada. Essa é a lógica do que o Marlos falou do colégio, é muito cruel, porque geralmente as pessoas que têm poder, né, são os que fazem as piadas com o que não tem. Poder. Exato. E no colégio é o poder físico, por isso que veio o bullying, né?
Pô, olha só, eu não achei que a gente ia ter tanta profundidade nesse episódio.
É porque justamente são aqueles que são os mais fortes, são os maiores,
sim.
Eles vão te ridicularizar porque eles têm o poder. Então por que isso não é tão engraçado? Porque eles estão batendo no cara que é o mais frágil.
Porra, total.
E quando o cara faz essa reversão de expectativa, ele consegue achar a piada que ele zoa. Por exemplo, tinha um cara no colégio que eu estudava, que era o Lúcio. O Lúcio, a gente tinha 12 anos, na sala, a gente tinha 16, né? E, cara, ele dava porrada geral mesmo. Assim, ele ia passando e... Blá, 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 sem dó. Um dia descobriram, cara, que o Lúcio era feirante. E colégio, sabe como é que é? Falaram que ele vendia banana e só falavam da banana do Lúcio. Um dia ele entrou na sala, tinha escrito no quadro, banana do Lúcio, compra os... Ele sentiu aquele golpe. E a turma começou a rir daquilo. Então, nota... Que é muito mais engraçado quando todo mundo tá rindo do cara que se achava o fortão.
Exatamente.
Só que a situação é tão complexa, olhando de hoje, que eu penso assim, cara, o cara tinha 16 anos, era um repetente, trabalhava.
Porra,
e, cara,
né?
Isso explica muita raiva dele, do comportamento dele. Então, assim, o humor é muito complexo, porque ao mesmo tempo que ele era, talvez, a arma do Lúcio de se proteger, de ser alguém, né? Que ele não era fora daquela escola, ele era o maioral, era também a arma que eles usavam pra se defender do Lúcio. Então era uma... É uma complexidade muito grande de ponto de vista, né? Então isso que a gente tem que pensar também. Mas eu acho que o humor é sempre mais engraçado quando ele bate naquele que é o poderoso do local. Foi engraçado com o Lúcio, porque ele era o poderoso daquela sala. Uhum. Mas quando ele saía, provavelmente, na feira, quando sacaneavam
ele... Ele era o mais fraco.
Ele era o mais fraco. Sim. E não era engraçado quando brincavam com ele.
Provavelmente, na escola ali, ele era o único momento que ele tinha, o único contexto que ele tinha algum tipo de poder.
Algum tipo de poder. Né? Sim. E isso que a gente tem que pensar. A gente tem que olhar criticamente mesmo pro nosso filho e pensar que poder esse meu filho exerce na sala de aula. Porque a gente acha que não, mas nossos filhos ocupam lugares de poder e tem relação de poder com os outros. Sim. Tem aquele colega que ele influencia, tem criança que consegue fazer várias ficar ao redor dela conforme vai crescendo, então. Que ele é uma influência para aqueles colegas.
Com
então
certeza.
Ele tá sacaneando, ele tá humilhando, ele tá fazendo o quê? Que tipo de brincadeira ele faz com os colegas? Qual grupo? Ele anda num grupo que tem diversidade? Ele lida bem com a diversidade? Tudo isso é interessante a gente olhar. E tudo isso faz parte dessa construção. Porque não adianta ele ser engraçado em cima, como o Marlos falou. Ah, ele era o negro da sala e a galera sacaneava. Ô, pretinho, ô, pretinho, ô, pretinho. E aí ele foi buscar uma ferramenta. Será que seu filho tá de que lado dessa piada?
Uhum.
Eu descobri de que lado... O que faz foda. Porque assim, do que a pessoa ri diz muito sobre a pessoa, né?
Porra, nossa, muito, cara.
Muito, né? Muito. Que a pessoa ri, né? Pô, o cara riu disso. Mas por que ele riu disso, né? Então, assim, sabe? Do que o nosso filho ri, o que o entretém, né? O que, que ele acha divertido. Porque às vezes a gente vai descobrir que o nosso filho tá rindo de coisas que assustam a gente até.
Total, sim. Total.
Pô, aí, eu terapia fui total,
impactado.
Hein?
Fui impactado aqui, cara. Porque...
Terapia total aqui.
Não, achei que
eu tô notando algumas coisas aqui.
Porra, o cara tava guardando essa arma secreta aí, não. Eles estão achando que eu não valho nada.
Essa foi minha persona de intelectual. Agora eu tenho outra coisa pra dizer, que é glu glu iê iê.
Recute, pá! Pra gente fechar essa nossa pauta aqui, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Livrinhos de piadinha. Vocês já viram essas paradas?
Sim,
em livraria? Já. Já viram que tem uma bizarrice que, tipo, tem livros de piadas pra meninos e pra meninas?
Sim.
Sim.
Que porra é essa?
Que bizarro, né, cara? É quase como se você tivesse... tipo, armando com arma diferente, com ferramenta diferente.
É.
Ó, o menino, ó, você faz essa piada aqui pra ela. Aí eu dá pra mim, ó, mas essa, se ele fizer essa piada pra você, você faz essa aqui pra ele também. Então vou tá, tipo, vou tá meio que incentivando essa troca injusta, na verdade.
Sim, é,
esse
tipo,
ataque, essa disputa injusta.
Exato,
na
tipo, fica só. Eu já folhei alguns, era tipo tudo em cima de estereótipo, né? Que é um menino bagunceiro, que o menino é sujo, que não toma banho, que é burro. Aí a menina que é chata, que fala muito, é sempre a mesma parada, cara.
Sim, sim, sim. É bem bizarro, porque, tipo, eu passei por isso também. Quando tava mais novo, esses livrinhos de piada. Eu, pessoalmente, eu tento evitar esse tipo de coisa pros meus filhos. Meu filho que tá mais velho, ele tem já o humor dele particular dele, já, do que ele acha engraçado e tal. E ele é até bem crítico, na verdade, ele é até bem crítico com isso.
Legal.
Talvez eu pensava. Acho que nem lembrava dos bullying que eu fazia com ele quando era bem pequenininho. Porque,
que bom, graças a Deus.
Tá vendo? Ele tá mal com isso, cara.
Ele tá impactado, né?
Não, eu fiquei impactado realmente. Não acontece, talvez ele nem lembre, tomara que ele não lembre. Mas, tipo.
Desculpa, filho.
Desculpa, filho. Mas, tipo assim, eu tento evitar que isso afete ele de uma forma ruim, na verdade. Porque ele tem um humor mais característico dele e não passa muito por esse tipo de coisa. Graças a Deus passou. Não sei, minha filha, quando começar a ler essas revistinhas, que se vai passar por. Porque muitas vezes tá fora do nosso controle.
Claro.
Às vezes chega. O mundo externo, assim, passa pela escola, passa em vários lugares. E é como o Caco falou. Você tem que começar a observar o que o teu filho acha engraçado, que aí você começa a fazer uma leitura, assim, pô, da personalidade. É uma questão, é a psicologia através do humor, olha só que interessante. É a psicologia através do humor. E você entender aonde tá indo o pensamento dele, entendeu? Graças a Deus, nesse ponto, eu não tenho tido tanto problema hoje com o Matheus, que tá mais velho. O que ele acha graça hoje, muitas vezes, é essa questão de. É justamente esse humor de não do humor do mais forte batendo mais fraco, mas é sempre esse humor da ironia. É, ele até tem um humor até um pouco mais sofisticado até que o meu mesmo, na verdade. Na verdade, pensando em certo aspecto. E eu quero que minha filha também, do jeito dela, que ela também escolha isso também. Assim, o tipo, o que ela vai achar graça. Hoje, por exemplo, é, assim, como eu falei, ela tá achando graça em coisas altamente perigosas. Tá, outro dia pegou uma frutinha e jogou pra fora da janela. Olha que legal, a frutinha caiu embaixo de patifoca. Interessante. Se eu pegar o celular da minha mãe, o que que acontece?
Oh, okay, ah, tá,
e foi o que ela fez. Jogou o celular da mãe dela lá embaixo. Falei, olha, que legal, o espate fosse lá embaixo. Ela achou super. E pra ela não tem problema nenhum, ela achou graça. O difícil é você querer molhar. Cara, isso não tem graça, cara. E ela faz a...
Não tem graça pra quem?
E ela sai correndo rindo pra caramba, como se fosse a coisa mais divertida do mundo. Assim, cara, e o que que eu faço agora? Assim, eu não vou bater, mas eu vou. Filha, tá errado, não. Assim, caraca. E agora? vamos tentar educar pelo exemplo.
Ela tá quebrando o concorrente dela, que é o celular. Mamãe, você fica só nesse celular, olha pra mim. Freud explica.
Verdade.
Cara, essa coisa de livrinhos, de piada, né? É interessante, porque a gente... O humor do brasileiro, ele é muito pautado em piada, até hoje, né? Uhum. Por mais que as piadas estejam vivendo aí um certo declínio, mas volta e meia, através do WhatsApp, a gente ainda recebe piadinha.
Porra,
tal,
verdade.
Teve, né? Morre e ressuscita, morre e ressuscita. E, como eu disse, eu trabalho no Zorra. E o Zorra, até um tempo atrás, o Zorra Total, né? Na verdade, que o Zorra teve uma grande mudança que ele deixou de se chamar Zorra Total pra passar a se chamar Zorra. Então,
tem que explicar bem isso aí, porque
a mudança realmente... foi total.
A mudança foi total. É só pra fazer isso, né? Então, agora a mudança foi total. E aí, cara, é o seguinte. Na redação antiga do Zorra Total... As referências, tinham prateleiras com livros de piadas mesmo. Eram referências.
Caraca, olha só.
Pô, dá uma lida pra buscar influência. Se você for ver os personagens do Zorra Total, eles são muito dos tipos e estereótipos de piada, né?
É.
O ladrão, o português, o argentino, tudo isso tava no Zorra Total. E, cara, a gente tá vivendo, até a gente vê o choque de cultura, a porta dos fundos, a própria reformulação do Zorra... O humor se repensando, né?
Ele
fazendo. E é a primeira vez no Brasil que, de fato, a gente tenta romper com esses estereótipos. E o livro de piadas é muito pautado nisso. De um ataque de um ao outro e deles se esmurrarem até...
Uhum.
Até ver quem sobrevive. Por exemplo, se você for na livraria, tem lá... Piadas para zoar flamenguistas. Piadas para zoar vascaínos.
Sim, sim.
Que é só pautado nesses estereótipos, uhum. né? Então a gente vive muito humor de estereótipo. O que é... problemático pra criança, porque a criança, ela tá numa fase que é muito mais simples da gente ensinar a diversidade pra ela. Por quê? Porque ela tá sem preconceitos, ela tá aberta ao contato com vários tipos de pessoas sem julgar. Ai, mãe, ele é isso, ele é aquilo, tal. Ele trata todos igualmente, naturalmente. Ele vai forjando os seus preconceitos justamente nessa idade. E esses livros ajudam muito a você criar esses preconceitos, né? Porque o humor, pra funcionar assim, ele tem que ter um estereótipo. Se você relativiza, não tem graça, né?
É verdade, total.
Não sei se você fala, não, filho, flamenguista não é bandido, não. Não tem graça. Porque a graça, ele parte de estereótipo. Todo flamenguista é bandido, logo você tem uma piada pra fazer.
Uhum.
A piada, ela não cabe com a relativização, nesse caso. E aí, com essa reformulação do humor, a gente perde essa coisa com a criança de você facilitar o entendimento dela nas piadas. Você cai num mundo muito mais complexo. Mas que só assusta os pais.
Sim.
Por quê?
Sim,
porque sim. A criança, ela não tá preocupada com esse tipo de coisa. Então, eu acho que esses livros, eles não são a melhor forma de você fazer seu filho rir, né? Porque eu acho que existem...
Eu agora.
É porque eu acho que a criança gosta de humor, muito do humor físico, né?
Total,
e esse
total.
Tipo de coisa. E não é a piada de... filho, a loura burra, não sei o quê. Porque ela ainda não tem esses conceitos muito bem trabalhados. Eu acho que o interessante é você, e toda vez, e também não acho também você censurar totalmente isso, tá vendo na televisão, você tenta explicar, tal, ver com ela. Eu acho que o pai e a mãe, acima de tudo, tem que ser companheiros dos filhos. Claro que não dá pra gente estar 100% do tempo do lado deles, mas em grande parte do tempo sentar e deglutir o conteúdo com elas. Eu vejo muito, meu filho agora tá numa fase meio Lucas Neto, com 2 anos, falou que ele é precoce de Lucas Neto, porque os filhos dos meus amigos com 2 anos ainda não veem o Lucas Neto. Mas ele descobriu lá, clicando, eu do lado dele, vou vendo e eu vou debatendo com ele, sabe? Parece, não, o Lucas Neto tem um apelo muito grande doce.
Uhum.
Mostra doce o tempo inteiro, eu falo, filho, mas tem que escovar os dentes, doce demais faz mal, tal,
entendi,
não pode. Você vai criando esse contraponto. E eu acredito... Meu pai falava uma coisa pra mim assim, filho, fica à vontade, porque eu confio muito na educação que eu te dei. Então assim, eu acho que a gente tem que ter essa segurança também, que a gente tá confiando que a gente é referência pra ele. Agora não adianta, filho, ó, doce faz mal, tô com saco de M&M, comendo, isso que o Lucas tá falando, ó, porque a gente educa muito com exemplo. Né?
É verdade.
Então acho que se a gente não faz esse tipo de piada em casa, muito estereotipada, preconceituosa, se a gente não tá se enchendo de doce e tal, acho que a gente é uma grande referência com o nosso exemplo, pro nosso filho. Não é uma piada que ele, ai meu Deus, agora a gente vai ter que exorcizar ele dessa piada.
Sim,
não é isso também que vai estragar a educação do seu filho.
Não, perfeito que você falou. E me lembrou de um caso muito recente também com o Dante, que foi assim, ele passando TV, desenho, aí começou a passar no Cartoon, começou a passar Tom Jerry.
Uhum.
Aí eu olhei aquilo e falei assim, pô, Tom Jerry é um bagulho meio pesado.
Aham,
né?
Sim.
Mas beleza, era um Tom Jerry desses remasterizado, né? Tá lá passando e tal, e de repente o Dante chega pra mim e fala assim, pô, pai, pô, não tá legal isso aí, né, cara? Ele não fala cara, né? Mas não tá legal isso aí. Pô, o rato fica sempre, né, implicando com o gato e não sei o quê. Ele começou com 5 anos, começou a problematizar o Tom Jerry.
Uhum.
Aí eu falei... Pô, não, você tem razão, filho, tem razão. Eu também acho que não deveria estar fazendo essas coisas. Você quer botar o desenho? Não vamos botar o desenho. E tipo, ele mesmo pediu pra eu botar e tal. Sim. Porque é isso, né? A gente não incentiva isso aqui em casa e deixa ele livre pra, pô, questionar.
E uma coisa que é interessante, até no episódio que vocês estavam falando de mentira, vocês abordaram isso, que a criança mistura muito a ficção e a realidade. É você deixar claro que aquilo é ficcional. Naquele ambiente ali do desenho, é permitido e tal, com um ambiente de brincadeira, e que na vida real aquilo não pode ser feito. Então começar... a distinguir essas coisas, né? Porque as pessoas normais sabem o que é um momento de brincar, um momento que é ficção, um momento que eu tô contando a história. Pô, era uma vez, não sei o que, um momento que é real. Se as pessoas estão confundindo isso, meu, acabou a humanidade, vamos embora.
na verdade, as crianças têm muito mais facilidade de entender esse conceito do fantasioso, até do que adulto, muitas vezes.
Sim, sim.
Mas, assim, pra criança é muito simples. Você, assim, ela pega um grão de arroz com um grão de milho e pra ela aquilo é uma pessoazinha daqui, a pessoa daqui.
É verdade.
É muito fácil ela criar essa fantasia e saber diferenciar isso. Muitas vezes, pro adulto, muitas vezes já é mais complexo. Pô, tem que explicar. Não, pra criança faz simples.
É verdade. E aí tu não vai chegar a ser o escroto e vai dizer, não, isso aqui não é um boneco, isso aqui é um arroz, pô.
É um arroz, né? Pô.
Quer dizer, aquele Marlos que fazia bullying com o filho, moleque.
Não faço. Aí pronto, comi.
Sabe aí quando
faço?
O filho dele tá almoçando comendo arroz, lembra que isso são bonecos? Você tá comendo todos...
As pessoas da cidade.
Ha 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 ha!
Sensacional. Vamos agora para nossa indicações supimpas e daqui a pouco a gente já volta aí.
Indicações supimpas!
Muito bem, estamos aqui na Indicações Supimpas. E o que vocês têm aí pra indicar a gente? Você já indicou um livro aí? Sim. Fala dele um pouco mais com calma aí, que eu acho que é legal pro pessoal entender.
Tem um livro muito legal do Enfio, que é uma entrevista dele com o Tarik de Souza, que é um jornalista. E pra quem é interessado em humor, é um livro que, como se faz humor político, ele vem falando. Como são essas estruturas de poder no humor, né?
Uhum.
Como essa coisa da relação do mais forte com o mais fraco. Assim, é um livro que ele tem um conteúdo bem político, ele foi escrito num contexto de ditadura. Então, assim, isso estava bem aflorado, uhum, né? Mas a essência dele não se perde, que é essa coisa das relações de poder, pô, do que a gente tá rindo. O mais forte rindo do mais fraco, e quando o mais fraco ri do mais forte, o que é mais engraçado? Isso tudo é interessante também. E fazer outra indicação, tem uma coisa que eu não sei se vocês já indicaram aqui, mas tem um conjunto de videozinhos chamado Crianceiras, Manuel de Barros. São poemas do Manuel de Barros musicados, que eu acho muito legal. Foi um dos primeiros que o meu filho viu, assim, antes de Galinha Pintadinha, tudo isso. Ele adorava, ele assistia, e volta e meia a gente ainda recupera isso. Ele hoje tá um pouquinho maior, ele já não vê tanto.
Uhum.
Mas ele pequenininho, cara, ele olhava com aquilo com atenção, e as músicas são lindas e tal, é muito legal. Tem um quê de humor também em algumas músicas. Acho que vale muito a pena você baixar um aplicativo chamado Crianceiras e ouvir com seus filhos, que é bem bacana.
Pô, eu não sabia que tinha vídeo disso.
Tem, é muito bacana.
Era só o CD, a gente só ouvia a música.
Tem um aplicativo, que é, cara, bem legal.
Muito maneiro,
bem
vou
legal.
Baixar.
Baixa
legal.
Sim, é bem bacana.
Bom, a indicação que eu tenho hoje é de um... Assim, não tem a ver tanto com o tema, mas eu acho muito relevante um livro que eu tô lendo, que eu tô... Cara, tô apaixonado por esse livro. É do Franz Fanon, Pele Negra, Máscara Branca. E que é um livro sensacional. Ele é um francês com descendência africana e tal.
Uhum.
E ele é um psicólogo. Então ele fez um estudo, em que ele mesmo foi meio que a cobaia do estudo dele, de como o racismo é utilizado... O preconceito é uma das ferramentas... O racismo é uma das ferramentas de colonização, na verdade. Porque como ele é francês e tem aquela coisa da África, dos povos africanos com a França também, ele fez esse estudo porque ele achava o seguinte, que... Não, eu sou negro, mas... Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu me visto bem e tal, eu vou até lá, e vou ser respeitado. A minha pesquisa é em cima disso.
Uhum.
E ele viu que não, na verdade. Ele viu que, não, você pode estar igual a gente, mas ainda não tá, ainda não é. E isso, uhum, acaba gerando, por exemplo, essas coisas meio bizarras que a gente vê hoje em dia, que é o negro racista e tal, assim, porque na verdade é uma ferramenta de dominação, mas psicológica. E pelo fato de ela ser psicológica, ela não está sendo direcionada só ao branco, só está direcionada de uma forma geral.
Sim.
Então, às vezes, você mesmo você sendo o discriminado, você acaba pescando essas ideias e acaba abraçando isso para si muitas vezes.
E reproduz, né?
E reproduz. Na verdade, você está reproduzindo uma coisa que está sendo prejudicial para você. O cara é negro, o cara ficou rico, ele acha que não é mais negro, ele acha que já tá numa outra casta e tal.
Ah, então, entendi.
E como isso é utilizado para... É pra dominação. Dominação no sentido, não dominação do mundo e tal, mas tipo assim, como é utilizado no sentido de você implantar como ferramenta de dominação de um povo, na verdade.
Sim, claro.
De segregação de um povo. Você segrega o povo sem o povo estar sabendo, muitas vezes.
Uhum.
Comprando a tua ideia. Você segrega ele comprando a tua ideia, muitas vezes.
Cara.
E é um livro que eu tô apaixonado por ele. Não terminei de ler ainda, mas é uma indicação bem maneira. Uma outra indicação que eu tenho, também já em cima do tema pais e filhos, e como eu também participo de um canal de games, do jogo God of War 4. Eu sei que
Caraca, olha isso, hein?
Eu sei que tem muita gente que ouve também, é gamer também.
Vamos cortar as cabeças aí, filho.
Esse é um ponto interessante. Tudo que as pessoas veem do God of War, aquele cara, você quer cortar a cabeça, não sei o quê. Cara, esse jogo é completamente diferente. É completamente diferente. Ele aborda a relação dele com o filho dele. Como é que você pegou um personagem que só queria vingança e matar pessoas e você bota esse cara com um filho?
Que
e
isso,
agora? Como é que eu ensino alguma coisa pra esse moleque? Eu não quero que esse moleque trilhe os mesmos erros que eu trilhei. E como é que eu faço? Então, na verdade, ele segue um pouco, numa primeira vista, ele segue um pouco aquela fórmula que até um pouco tá sendo... bem usado hoje em dia, de você ter um adulto e uma criança numa road movie onde ambos vão aprender uma nobre lição. Tá?
Ah, entendi.
Mas ele faz isso muito bem. Assim, tem, por exemplo, Wolverine fez isso, The Last of Us fez isso e tal, mas esse especificamente ele faz isso muito bem. E toda aquela desconstrução daquele cara violento, ele saber, pô, eu fiz isso, eu fiz muitas coisas terríveis, mas como é que eu vou fazer pro meu filho não ser afetado por aí? E como é que eu vou fazer com que ele entender qual o caminho dele? Será que ele vai se tornar o que eu me tornei? Porque no, na história dele, ele também teve um... Ele matou o próprio pai e tal.
Mas, isso.
E como é que vai ser isso? Então, essa road movie que o Kratos e o Atreus fazem é sensacional. Os diálogos são sensacionais. E uma coisa muito bonita que, eu, assim, que aconteceu comigo também foi que meu filho fez questão. Não, pai, eu joguei e você vai jogar, eu vou assistir você jogar. Ele ficou, ele passou um fim de semana em casa.
Hein? Isso é vitória.
Ele passou um fim de semana. A vitória. Agora larguei aquela coisa de bullying.
Ele não para a cabeça.
Aí, mas assim, é um negócio interessante que assim, ele fala assim, não, eu vou assistir contigo, eu quero ver a tua reação. E realmente, são diálogos muito poderosos, de que, às vezes, e muita aquela coisa, eu acabei me identificando muito, porque, tipo, é aquela coisa de ele, no início, ele sabe que o filho dele não tá preparado pra aquela jornada. Assim, porra, você não tá preparado. Tu tá fazendo errado isso aí. Não sei o que. Então, em certos momentos, ele vai pra fazer um carinho no filho. Não, eu não posso fazer carinho nele, porque eu tenho que preparar ele pra vida. E até ele entender, na jornada, de que o filho dele também tem capacidade, ou tem as virtudes dele, e que ele entender que também, ele também vai aprender com ele também. Cara, tinha momentos realmente que, assim, foi uma experiência pra mim como pai muito, muito especial, porque assim, alguns diálogos realmente tu vai às lágrimas, assim, você que tem um filho e que você quer que ele vença na vida e não que ele vença, mas que ele trilhe a própria história. Assim, saber quanto é difícil aquilo, realmente alguns diálogos te levam mesmo mais lá, a gente se abraçou pra caramba tal.
Oh,
e
que
tipo,
maneiro.
Tipo, realmente, e o final é muito cativante.
Os criadores do jogo largaram dinheiro na tua mão bonito, né?
É, bonito.
Então, tá saindo indo comprar, por favor!
Não, mas é isso, porra, porque ele quebra.
Eficiente.
Ele quebra o estereótipo. Ele quebra o estereótipo. Assim, e por incrível que pareça, ele é um jogo que, por mais que ele tenha lá a tua violência, ele, por incrível que pareça, ele não tem muito sangue, não é tão explícito, não é aquele sangue jorrando até, não. Não, não é, então dá pra tu jogar tranquilo de boa. E é muito. E as partes mais legais são justamente a parte que eles estão caminhando e conversando.
Maneira.
Dialogando e tentando um conhecer o outro. Porque, na verdade, eles não se conheciam, eles vão se conhecer nessa jornada. Então isso é bem maneiro, bem bonito. Então fica essa indicação aí.
Maneiro, uhum. Maneiro.
Comprar agora.
E tu, tem alguma coisa?
Tu não tem porra nenhuma, né? Sacanagem, né?
Você tá aqui só pra ser mesmo.
Não, tô aqui só escutando mesmo.
Tá muito bem. Então, beleza. É isso, então, de indicações.
Ih, tá acabando!
E, bom, nosso programa tá acabando.
Oh, poxa vida.
Que mentira, vocês são fortes
pra caralho. Aí que a gente volta lá dos filhotes, sempre bom.
Poxa, queria agradecer mesmo de coração vocês terem vindo. A gente tá aí há um tempo já tentando marcar e tal. Obrigado mesmo por vocês terem vindo.
Prazer,
foi muito
a gente
maneiro.
É quase vizinho, né? Te levei 5 minutos pra chegar aqui.
Sério mesmo?
Sério, pô.
Caraca.
Ali na usina, pô. Então foi tranquilão. E, pô, foi um prazer imenso. É muito legal ter essa experiência de, né, de estar trocando ideias com outros pais também sobre filhos. É muito bacana. E o que precisarem, estamos aí. Convidar a galera a ouvir lá o Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor. Tem um podcast também que, chamado Curso de Humor, já que a gente está falando de humor.
Isso.
Que eu dou umas aulas teóricas de humor. Então, são aulas de 15 minutinhos, assim, que eu boto lá umas pílulas para a pessoa ir ouvindo e conhecendo, assim, quem está zerado e quer ir. Ou mesmo quem trabalha, às vezes. Tem umas entrevistas legais lá que eu faço também. Então acho que vale a pena você conhecer o Minuto de Silêncio e o Curso de Humor. E me procurei nas redes sociais, Cacofonias, em todas as redes, no Facebook, Twitter, Instagram, é sempre Cacofonias.
Perfeito. Você vê, o cara que é bom, ele já chega, você não precisa nem falar pra ele dar o serviço. Ele já vai lá e já vai tá.
Já vai decoradinho.
Decoradinho, né? Quicando, né? Tá. Vai lá, Marcos.
Eu, o Caco, já falou do Minuto de Silêncio, também tô por lá pelo Minuto de Silêncio, ouçam também. Ouçam, tem um spin-off também do Teste de Graça também, que é bem interessante também. O Minuto é quase que uma rede, é quase que uma família de podcast. Então, tem também o Player Select também, que é o canal que a gente fala de games e tal. A gente faz, e agora o Player Select também tá com outros lances também, falando podcast de futebol, falando sobre animes, falando. Esse de futebol tá uma padrinha maneira, que a pessoa tá gostando muito. Ainda mais agora na época de Copa também, tá sendo bem
divertido. Agora todo mundo quer.
Todo mundo agora quer o podcast de futebol aí, tá bem maneiro, bem divertido também de fazer. Então, ouçam lá, me procurem nas redes sociais aí, é o Marlos_BM no Twitter. Tem lá no Instagram também, que é o Catedrático também, galera, me dá esse apelido também lá. Então, me procurem por lá e. A gente fala algumas coisas engraçadas, outras nem tanto. Mas estamos aí.
Beleza. Então, novamente, obrigado.
Obrigado. Vamos dar um abraço coletivo no Marlos,
opa,
né? Porque...
Opa, foi dar pra casa.
Relaxar, tal, voltar pra casa.
Tá nervoso. Teu filho te ama, cara. Teu filho te ama. Fica tranquilo.
Pô.
Te amo. Um beijo, gente. Até a próxima.
Calma
tchau,
aí.
Tchau. O que é, cara?
Dá pra puxar hashtag, não?
Ih, caralho, é mesmo. Olha, porra, só. A hashtag hoje já saiu, né?
Tem duas então, aqui.
Tem duas?
Tem duas.
Então mete aí.
A primeira é do Vinícius, que é em defesa do cu.
Essa
hashtag em defesa do cu.
Essa vai bombar, hein?
Essa é importante.
Eu quero ver o Ney desenhando essa hashtag.
Tem outra também que eu acho que é um pouco mais branda, né? Que o Marlos mandou. Que é hashtag...
Aí, já tá polemizando o cu, um pouco mais brando. Por que o cu não pode ser brando?
Ele é o...
Ele é o pudico do cu.
Isso é mentira. Isso é mentira. Fala, vamos pra caralho. Hashtag, todo pai é um motorista foi foda.
Boa.
Todo pai é um humorista em potencial.
Boa. Fechamos então.
Beleza.
Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu.
Beijo, boa semana. Até semana, Pimpa. É isso aí, beijo.
Muito bem, 39.
Pô, foi rápido, caraca. Seu Humberto é muito rápido mesmo.
Seis minutos de recado. Olha isso. Puta que pariu. Cadê? E-mails. Vamos lá.
Perceber isso me proporcionou amá-lo. Não, então é mais aqui. Desculpa, gente. Continuando a nossa leitura maravilhosa de e-mail. Você viu que eu tô mais feliz, né? O Humberto não tá aqui, então é uma alegria.
Porra, eu quase cuspi água aqui.
Não, mentira. É pra compensar porque o Thiago é animado. Então tem que dar aquela...
Na verdade, ele tá rindo, mas tá chorando.
É isso aí, é isso aí. Só que não.
Atualmente, aí agora que vem a parte maneira. Não que o resto do meu não seja maneiro, na verdade. É, pode tirar isso aí.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.